DWBRcast, eu sou Fred Pavão, seu host, e hoje diretamente do Cybercampo de Guerra está ela comigo, como sempre está, Thaís Alves.
Eu mesma! Vamos lá, gente,
hoje é
Nossa
dia.
Senhora!
Hoje
Nossa
é dia de falar, hoje é dia de falar desse começo de final. Eu vi muita gente falando, mas esse episódio não respondeu nada, esse episódio não contou nada. Mas esse episódio, ele foi a cabeça do episódio.
Ele botou as cartas na mesa.
O resto do torce os pés só vem semana que vem.
Exatamente, ele botou as cartas na mesa. Hoje a gente veio falar de Ascension of the Cybermen, o nono episódio da 12ª, a primeira parte do final. Finale.
Ou
já.
Ou o segundo, se você entender aí o da Mary Shelley. O da Mary Shelley é tipo o prefácio.
É
então
o
não
start,
conta.
É.
Episódio zero,
exatamente,
né?
Exatamente.
E eu vou te falar, Ascension of the Cybermen, eu tava com expectativas altas.
Sim.
E foram muito bem
preenchidas
aí.
Com
Porque
certeza.
Porque que episódio maneiro, de formas que eu não tava esperando.
Nossa, com certeza. Eu também tava com expectativa alta. Acho que todo mundo tava, né? Não tem como não estar. E todo mundo adorou, assim. Todo mundo ficou maluco pelo episódio.
Porque, né, hoje a gente tá gravando aí no feriado. Porque estamos em semana de
carnaval.
Cyberbloquinho. Cyberbloco, né? Carnaval entre no clima, o Cyberman explodindo a menina. Né?
Basicamente
mas
isso.
Mas a gente tá gravando em feriado, né? E acaba que a gente tem mais tempo pra poder ver o que tá acontecendo com a galera.
Claro.
Né? Mais tempo de gravar, mais tempo de editar. E eu vi umas pessoas no Twitter falando, não gostei. Falando, achei um episódio horrível. Porque não contou nada. Só que
louco.
Foi o que eu falei, ele não é feito para explicar nada. Esse episódio,
não.
Como eu falei na live, ele é feito justamente para fazer a gente ficar com cara de dúvida. Mas de uma forma boa.
Ele tá levantando para depois cortar.
Ele não abre a confusão de uma forma ruim. É de uma forma boa. Porque assim, uma coisa é um episódio que é mal escrito e você termina tipo, hã? Não entendi nada. Tipo,
e até não gostou.
Outra coisa é um episódio que propositalmente te deixa com muita pergunta na cabeça. Pra responder no próximo.
E com vontade de assistir o próximo.
Exato,
porque
exato.
Eu acho que é basicamente isso. A gente precisa criar essa expectativa pra todo mundo tá lá assistindo o final, né?
Exatamente.
Então, eu acho que em relação a isso, ele super cumpriu o propósito.
Sim,
ele
cumpriu.
Super deixou a gente com gosto de quero mais.
Coisa que na última temporada a gente não teve, porque a gente tava na cara do final.
Nossa.
E a gente não tinha relação alguma com o final.
Se você compara com a 11ª temporada, não tem nem questionamento, né, gente?
Exato.
Primeiro que é um two-parter. Na outra temporada
ótima.
Não teve. E ninguém tava empolgado pra aquele finale. Aquele finale foi só mais um episódio.
Uhum.
Esse não, esse tem um arco. Ele tá contando uma história, ele tá jogando expectativas, ele tá colocando elementos ao longo da temporada.
Ele tá fazendo você se relacionar com o episódio.
Exatamente.
Porque tá namorando esse episódio. Você vai ter o desfecho só semana que vem.
Eu acho que isso é o mais importante.
Pois é. Outra coisa que é muito importante, como sempre, é saber aí a opinião de vocês em relação aos episódios que a gente vem falando. Então... vamos pegar aqui, vamos roubar essa cybernave e vamos dar aquela estacionada na cyberestação de correio para ler a cybercarta dessa semana?
É isso aí, vamos lá.
Essa semana a gente tá regado a Cybermen aí.
Porra!
Porque o episódio de semana de Cybermen... No último teve Cyberman.
Sim.
No próximo vai ter Cyberman.
Também.
É Cybercarta, é Cybercarta de correio, é tudo Cyber.
É
hoje.
Cyber Shelley.
É Cyber Shelley. É tudo. A Shelley não virou Cyberman.
Graças a Deus.
Mas é tudo Cyberman de umas semanas pra cá, cara.
É, isso aí. Então vamos aí. A gente escolheu só uma carta hoje, porque ela tá.
Uma Cybercarta.
Uma Cybercarta.
Ela
desculpa.
Vem com implante. Ela vem. O envelope é de metal.
Isso. Porque é um e-mail longo e um e-mail muito legal. Então a gente escolheu esse deliberadamente.
É, como a gente ainda tem que falar sobre o episódio. Que não é um episódio
isso.
Também que tem pouca coisa. Então...
Pois é. É, por conta de ser finale, né? A gente escolhe menos mesmo.
Uhum.
Então vamos lá. O título do e-mail é Mary Shelley no Cyberverso.
Justo.
Gostei bastante o e-mail.
Ah, já sei até pra onde ela vai. Agora que eu me liguei. Porque tem a Mary Shelley de Mary Story, tem essa, não entendi. Tá bom.
Tá pensando que...
Vai lá.
Olá, Fred, Thaís e pequeno Cyberbaby.
Ah, Cyberbebê também.
Cyberbebê. Meu nome é Carolina Borges, tenho 22 anos e moro em São Paulo, capital. Eu ia falar
vizinha,
mas São Paulo tem...
A vizinha de
é meio grande.
É meio gigante.
É meio grande.
É meio sem fim.
Exatamente. Antes de mais nada, espero que esteja tudo bem por aí e que você esteja se sentindo melhor, Thaís. Sim.
Ah, isso é verdade. Semana passada, Thaís, ela
gente.
Passou mal, assim. Foi coisa de gravidez, né?
Caiu aquela pressãozinha.
Daquele enjoo, aí a gente acabou gravando um dia depois, mas não deu nada, não.
Deu nada,
mas obrigado pela preocupação.
Obrigada. Um calor de 30 graus. Somado com a emoção de um episódio foda como esse, é demais pra qualquer um. É verdade, gente. Mas, indo direto ao ponto, sim, eu amei The Haunting of Hill Deodat. Amei com letras garrafais. Uhum. Sou muito fã de qualquer coisa que envolva horror, então fiquei com as expectativas lá no alto quando vi que seria o clima do episódio.
Sim.
Sempre achei que Doctor Who normalmente acerta em episódios de terror. Midnight, Blink, Empty Child.
Sim.
E por isso mesmo que ainda mais ansiosa.
Sabe um negócio que eu peguei na internet? Depois que a gente tinha gravado já, aí acabou que eu nem falei, mas aí eu, quando eu li, o meu cérebro meio que fez uma retrospectiva, assim, eu falei, cara, é verdade. Tem um clima de Ghostlight também nesse episódio. É bem...
Fantasmagórico, é bem...
É, lembra muito Ghostlight.
Eerie.
É, Eerie é o clima, exatamente. Uh-huh. Ghostlight é um arco lá do Sétimo Doutor muito legal.
Muito legal.
E realmente, a gente ficou tão focado, olha, é Cybermen. E a gente ficou, né, com o lance da Mary's Story, do Cyber Tank na cabeça, do Silver Tank na cabeça.
E não chegou a explorar isso.
E aí eu nem me toquei de comparar com outros episódios da série clássica.
Pois
e realmente,
é.
Realmente, tem uma pegada muito Ghostlight mesmo.
Muito legal, né? Li Frankenstein pela primeira vez quando tinha 17 anos e é um dos meus livros favoritos.
É muito bom.
Mary Shelley revolucionou não apenas o mundo literário, mas os próprios limites da imaginação. Ela escreveu Frankenstein, a primeira obra de ficção científica, em 1816, mais de 100 anos antes do nascimento de Isaac Asimov.
Sim.
Olha aí.
É, a gente sabe, né? Era um sci-fi muito mais terror, tipo... Ela falava, esse é um robô, esse é não sei o que. Não, mas era.
Mas era. É. E se pararmos pra pensar, talvez Dr. Who nem existisse se Mary Shelley não se... dedicar-se à escrita.
Ah, sim, com certeza.
Não haveria Star Wars e nem Star Trek. Quem é George Lucas na fila do pão? Estou brincando, gosto muito de Star Wars.
Não, mas a verdade é essa,
mas
né, cara?
Mas é, inspiração,
a Mary Shelley e o Prometheus moderno dela...
Porra!
É, são meio que a pedra de roseta ali de tudo. Todo sci-fi
cerne,
pega,
né,
um pouquinho, cara. Quando você vê Cybermen, você tá vendo um pouco do Frankenstein. Quando você vê Borg em Jornada, você tá vendo,
sim,
um pouco de Frankenstein. Quando
os droides.
Quando você tá vendo o próprio Darth Vader,
Wars,
que é
também
meio homem, meio máquina,
uh-huh,
você tá vendo um pouco de Frankenstein também.
Com certeza. Mas voltando ao assunto, gostei como a história da inspiração para o monstro de Frankenstein. Frankenstein era o cientista, uhum, o monstro era apenas monstro.
Ah, sim, é porque convencionou pra facilitar, né?
É.
Ah, tava Frankenstein também.
Mas não
é. O bicho.
Quando é o Vitor, pô.
Quando eu falo um pouco de Frankenstein, é um pouco da obra, não vem do... Do médico nem do monstro.
Isso, exato. Apesar de alguns acreditarem que ele se chamava Adam, né, de Adão, ter vindo do Cyberman, acho que muitos já esperavam, acho. Mas e se o Cyberman não tivesse aparecido? E se Shelley não tivesse escrito seu livro mais famoso? Então, Dr. Who não existiria. Devemos tudo ao Cyberman. Um paradoxo muito louco.
Né?
Um não existiria sem o
outro,
né, que ela diz aqui. Não sei se vocês já leram a obra, já, mas fiquei com vontade de reler e comecei a folhear o livro. E li a seguinte frase, abre aspas, de que estranha natureza é o conhecimento. Adere-se à mente da qual antes se apoderara do líquen sobre a pedra. Eu, às vezes, desejava livrar-me de todos os pensamentos e sentimentos. Olha que interessante. Ó,
a ideia do Cyberman. Você acha que
Você
acha que o Kit Pedler lá atrás não leu isso aí?
Sim.
E saiu a gente tem a cena
super,
que ficou super emblemática com o tempo, né? Porque a gente vê aí Twice Upon a Time resgatando essa cena, né? Sendo refeita com David Bradley. Que
isso.
Que o doutor fala
Have you no emotions?
Have you no emotions, sir? Né?
Uh-huh.
Que na verdade ele fala Pride, fear, hate, have you no emotions, sir?
É exatamente
isso.
Aqui.
Isso.
É. Super. Consigo imaginar a própria doutora ou doutor em alguma regeneração falando essa fala do monstro.
Sim.
Uma criatura que se apaixona pelo conhecimento, mas quanto mais aprende, mais se horroriza com o mundo. Como se o mundo fosse belo e terrível ao mesmo tempo. O monstro de Frankenstein é extremamente humano, assim como a doutora.
Uhum.
Então ela faz o paralelo do monstro com a doutora. Olha que interessante, né? Claro que não só de terror esse episódio foi feito. Lord Byron, que vamos admitir é um pé no saco,
sim,
cantando a doutora e levando vários coices, foi incrível.
Foi muito bom mesmo. Isso. É, o Byron, ele tem... Veja, como eu falei na semana passada, eu não sou o cara mais versado em Lord Byron.
Lord Byron.
Mas ele historicamente é tido como meio babaquinha mesmo, escrotinho,
sim,
não é?
Sim,
é.
Super. Espero que a próxima pessoa a fletar com ela seja o Capitão Jack. Seria pedir muito?
Ah, mas se ele já faz, não é nem se esperar. Se encontrar, vai, né?
Já até beijou. O Gwen achando que era ele, já, aquele negócio
ela,
todo.
Né?
O Gwen, coitado, segurando o xixi o episódio inteiro, é verdade?
Uhum.
É verdade? E Ryan...
E não foi.
Ele não foi.
Com certeza. Fez na calça. Uma hora fez. Não é porque...
Ainda mais depois que descobriu dos fantasmas lá.
Começa a aparecer fantasma, começa a aparecer Cybermen querendo matar todo mundo. Você acha que não... Se o cara tá segurando muito, o corpo desiste, cara.
Tadinho!
O corpo desiste, não achou o banheiro.
Pobre Graham.
É tipo assim, quero ir no banheiro. Deixa, não precisa mais.
Já foi.
Não, no desespero, bicho.
Ryan tocando o piano também foram ótimos momentos pra descontrair. Talvez a única coisa que eu gostaria de ter visto mais foi a própria Mary Shelley. Eu não sabia da existência de seu irmão e foi ótimo conhecer uma pequena parte da sua história, mas senti que ela ficou um pouco apagada.
É, da sua irmã, no caso.
É, da irmã, né? A Claire Claremont. Mas não atrapalhou o episódio que, na minha opinião, merece um capaldão de nota.
Olha aí.
Ó, arrasou.
Eu não lembro quanto eu dei. Quanto eu dei?
Eu acho que a gente deu por aí também.
É, eu não lembro que foi
alto. A gente
alto,
não gastou
não
o Itaker, não, mas...
As minhas notas,
eu
cara.
Acho que foi capaldão mesmo.
É. Sabe esse negócio
não,
que vocês
fazem? Não, acho que o meu foi mais... Eu nem lembro.
Sabe o que vocês fazem quando vocês maratonam os episódios do podcast e tudo mais? Eu tenho que fazer também, porque eu esqueço muito a minha nota.
É verdade,
tempo.
A gente
eu esqueço
tem que anotar.
Na virada da semana eu esqueço, cara.
Eu também, eu super esqueço. Como sempre, a live de vocês foi incrível. Até teve Cyber Baby chutando a barriga da Thaís. É verdade.
Teve.
Escreva este e-mail suando frio com o episódio da semana que vem. Que ninguém morra, nem seja teletransportado para um universo paralelo.
Olha, foi quase, hein?
Um beijo e encher em todos vocês. Valeu, Carol, por esse e-mail maravilhoso.
Sim.
Maravilhoso.
E, vou te falar, semana não teve morte. Quer dizer, teve morte.
Teve.
Ninguém, sempre tem, mas ninguém da tarde. Acho que ela tá falando assim, né?
É, o time tarde.
É, mas foi quase, hein? Passou... Foi. Passou ali, beirando a orelha ali. Fiu. Passou, tirou um fino.
Raspando,
tirou um
fino, né, menino?
Morte mesmo, cara.
Gente, é isso. Esse foi aí o nosso e-mail da Vila Deodate.
O e-mail da Vila Deodate.
É, o e-mail da Vila
Deodate. Destinatário, você tá falando, remetente, Vila Deodate.
Vila Deodate. a gente recebeu vários outros, mas a gente quer focar aqui no review de Ascension.
Sim. E nada impede também, a gente podia, essa temporada tá pedindo uma coisa meio inédita. Por que não, depois que acabar essa temporada... A gente não faz um DWRcast de leitura de e-mails de novo.
Exatamente.
Porque tá chegando muito e-mail.
Ah, não vai dar
pra
ler tudo.
E realmente a gente sabe que com esse finale vai vir mais ainda.
Vai explodir.
Então assim, não deixe de mandar os e-mails de vocês.
Pode mandar.
Saibam que, caso o e-mail de vocês... Se bem que da semana que vem vai ser o dessa semana agora, né?
É, e aí então, depois do finale ainda vai ter mais ainda.
Pra depois do finale...
Isso.
Não deixe de escrever as cartinhas de vocês, porque a gente
com
vai
certeza.
Fazer um podcast só de leitura das cartinhas do finale.
Que é o Timeless Children.
Então já vão preparando aí a munheca de vocês pra escrever bastante, certo?
Enquanto munheca isso, virtual.
É, a munheca virtual pra poder escrever bastante. Mas agora... Vamos voltar pra saber a nave roubada? Ali com o volante que nada mais é do que uma Raider?
É verdade!
E ir direto pra ascensão dos homens cibernéticos?
É isso aí, vamos lá!
A gente descobre, já no começo desse episódio, que o lance das Coropens, eles estavam guardando pro final, né?
Ah,
porque a gente
sim.
começou a ter Coropens agora no finalzinho da temporada.
Isso,
né?
Exatamente.
E eu vou te falar que essa, agora, dessa semana do Ascension of the Cybermen, foi a minha favorita pelo uso dela.
Sim!
Porque ela não foi só uma Coropens... Assim, vamos lá. Me explicar, né? Não é que as outras Coropens não tenham tido sentido.
Não,
tiveram.
A da Mary Shelley foi ótima,
elas
inclusive.
Elas têm um propósito.
Uhum.
Só que a dessa, além do propósito, ela foi visualmente apelativa.
Muito
porque a gente
bonito,
tem
né?
Esse espaço, esse negócio com um voice-over falando sobre...
O Cybermen.
Contando sobre o Cybermen. Sobre, eles caíram e agora eles vão voltar. Né? Fazendo aquela... Quase que uma mitologia em cima deles ali, né?
Isso.
A gente tá se aprofundando mais na lore deles pra saber
uhum,
um pouco mais.
Isso.
É quase contando a odisseia ali dos Cybermen.
Isso.
E aí a gente vê que tem uma cabeça solta de Cybermen boiando no espaço e a Coropen acaba
muito legal.
Entrando nos olhos do Cybermen.
Gente!
Em um olho do Cybermen, na verdade.
Um dos
e aí
olhos.
Entra a abertura, que é aquele lance meio roxo. É muito bonito. É muito bonito.
Maravilhoso demais. Gente, é sensacional. É
Eu
incrível.
Queria que todas as Coropens fossem mais nessa pegada,
brincassem,
tipo,
né?
Uma,
com elementos.
Uma brincadeira visual. Tipo, sei lá, tem uma garrafa e quando o cara tira a garrafa da mesa, começa, sabe? Embaixo tem a abertura, alguma coisa assim,
ia
sabe?
Ser muito bacana. Ia dar um toque sci-fi, assim, né? Pra coisa.
Não, é uma coisa mais artística, né?
É muito bonito, né? Ficou muito legal. E aí a gente já entra no episódio...
Que é uma maluquice.
Com uma
porque...
coisa nada a ver.
É, então, esse...
Parece
novo,
que você tá vendo outra série.
Quando... Parece que tá vendo Broadchurch, né? Quando a gente... Agora, na abertura, a gente comentou sobre isso, né? Que esse episódio, ele serve mais pra dar perguntas do que pra respondê-las.
Ele coloca as cartas na mesa, mas elas não estão mexidas totalmente.
Na verdade, é assim. Ele pega o baralho e bota todas as cartas fechadas pra você.
Isso.
Ele vai abrir esse tarô só.
É.
Na semana que vem.
No próximo episódio.
Os arcanos só vão ser revelados.
Alguém tá jogando Persona 5.
Tô jogando Persona 5 pra caramba e tô achando que tô manjando
tarólogo. Já tá tarólogo.
Mas o tarólogo, o cyber tarólogo.
Fred tarólogo.
Enfim, tá aqui. Inclusive, a trilha sonora desse podcast aqui, eu botei a música de Persona, que eu gosto bastante.
Olha aí.
Porque é meio... tem a ver ali com tecnologia. Mas enfim.
Muito bom.
É, eu tô falando pro Fred do futuro pra me lembrar quando eu estiver editando. O lance é, sim, esse episódio ele te dá várias perguntas. E
muitas.
Responde quase nenhuma, pra não dizer nenhuma.
De propósito.
E quando a gente volta aí da Coropen, dessa cena pré-crédito,
uhum.
A gente tem todo esse setting que realmente não parece que veio do mesmo... do que a cabeça flutuando no espaço.
Não, é outra
então,
coisa.
Então a gente tem aquele lance, aquela... quase aquele mito do
demais.
Bebê encontrado, né?
É.
Que
Superman,
na live,
né?
Na
que
live,
a gente ficou
exatamente,
falando.
A gente até falou, né? Parece o Super-Homem.
É. Porque
é um menino que foi encontrado por pessoas ali do campo.
É.
E essas pessoas do campo criaram esse cara como um filho.
Como se
e ele
fosse
é filho.
Filho.
Não, ele é filho,
ele
né?
Ele é filho deles, cresce bonitinho.
E ele, a gente vai descobrindo pra frente que ele é um homem invencível, um imortal.
Um
cara,
imortal, né?
Ou um cara com muita sorte, que a gente não vê a bala ricocheteando e não vê que ali tinha um monte de como chama, esponja do mar, pra não pensar que era dele.
Ah, tá bom.
A gente não sabe.
Tá bom.
E também, se dá pra gente fazer o paralelo com o Moisés, né? Tem também, a gente fala muito do Super-Homem.
Com certeza.
Mas lembra, Moisés também é muito parecido com isso, né?
Sim,
que é
claro.
Pouco parecido, né? Que é a criança que tá sendo perseguida, né? O povo nativo dessa criança sendo perseguida. Aí os pais dela botam ela em um Moisés, né? Que é uma cestinha.
Uma cestinha.
Jogam ao rio e aí a família de faraó pega ele e tal, não sei
isso.
O quê.
Isso.
Também pode ser isso. Até porque a gente não sabe quais são as origens desse cara. Vai que ele é meio sobre o tempo, vai que ele é meio Cyberman, a gente não sabe.
A gente
quando
não
eu falo
faz
meio, não é de metade.
Ideia.
É. Vai que ele é disso, né?
É. A gente não faz ideia. E é muito bacana porque, assim, essa primeira cena é o English Countryside, que eu falei, mas na verdade, né, o pessoal apontou aí, é Irlanda.
Não, é British Countryside.
British. Pronto. É, Irlanda, tá, né, ali, o sotaque, pra quem entendeu melhor,
quem tem ouvido
pra
melhor,
quem é
pra
de fora, principalmente, né, é Irlanda e tudo mais, você vê que é antigo, porque as roupas são todas antiguinhas.
É um set meio, como chama aquela série que tava vendo lá da menina? É um set meio Anne Vanny.
Isso, Anne Vanny e tudo mais. E a gente vai acompanhando ao longo do episódio, vão sendo inseridas essas pequenas ceninhas. Então, primeiro, o cara encontra o bebê. Aí eles chamam um policial.
É, a gente vai vendo a história do bebê todo, né?
Isso. Aí
a vida em frente aos nossos olhos.
Exato, é muito bonita a forma como se desenvolve, né? Então, aí o policial fala, olha, vocês encontraram do nada? Encontramos do nada. Aí a mulher fala assim, a gente vai criar ele, né? Olhando pro pai. Aí o cara, vamos sim.
Vamos ver.
E aí a gente vê ele criancinha, a gente vê ele indo na escola, a gente vê ele adolescente,
não, e a gente
vê tudo da vida dele.
Essas cenas fazem a gente se apegar a ele.
Pra
elas
caramba.
Servem só pra isso, porque a gente vai vendo e também pra ver que ele envelhece como uma pessoa normal.
Isso, é, né?
Então,
Brandon.
A gente vê o Brandon passando por todas as fases da vida. A gente vê ele nenenzinho, a gente vê ele brincando
criança.
Com o pai. A gente vê ele aprendendo a fazer as coisas que bebê, que criança barra pré-adolescente faz.
Isso.
Aí a gente vai vendo tudo até o dia que ele vai, que ele sai pro mundo, né?
Que ele
que o
vira
pai,
policial também,
que,
né?
Quando a gente pensa que isso é um setting mais antigo, né? Até brinquei que parece ser no Vanilla, não que seja no Canadá, mas é esse setting de countryside mesmo, né?
Uh-huh.
A gente vê que quando o cara tá indo pra cidade, isso é o desprendimento total, né? Você vira um adulto quando você
virou
vai desbravar
adulto.
O mundo por si só.
Virou adulto.
Ele vai com o pai, de fato, mas ele vai pra virar um policial, um cara
isso.
que vai estar ali... na cidade o tempo todo.
É, e aí dado momento ele tá ali numa missão, ele tá perseguindo um bandido, e esse bandido primeiro dá um tiro no peito dele, aí você já falou, morreu.
Não, você já fala morreu e...
morreu.
Fora o tiro, ele ainda cai de um precipício.
Ele
né?
cai de um precipício e cai na praia.
É, a praia...
Tipo Broadchurch.
Não, tipo várias coisas com praia. Porque o Tibnall...
É que
ele
o Tibnall curte uma pessoa caindo do penhasco.
Peraí,
na prainha.
Eu não vi Broadchurch. Mas o menino...
Eu vi Broadchurch.
Como é que chama? Jory? Beth Latimer, né?
É, Beth Latimer.
É, o menino Latimer cai do pico, assim, também?
Sim.
Ah,
é assim que ele morre, inclusive.
É mesmo?
Sim.
Ah,
ele cai do penhasco na prainha.
Não, eu pensava que achava o corpo dele só.
Não, mas é que ele... Mas mostra
mas
a cena
caiu,
dele
entendi,
caindo
entendi,
no penhasco.
Fica brincando no penhasco, cai, né? Mas
ele não estava brincando no penhasco.
Empurrado do penhasco.
Você tem que assistir Broadchurch, Fred, pavão! Porra!
Mas enfim, o lance é... Isso é uma assinatura do Tibnall, né? Ele curte uma praia. ele gosta
já
desse cenário.
Já apareceu a Dior correndo na praia, lá em Praxeus.
Sim, não, já parece. Tipo, a real é que lembra muito. Até eu que não vi Broadchurch, quando bati o olho, falei, olha, é Broadchurch.
Tem cheirinho de Broadchurch.
É, tem cheiro de maresia.
É, exatamente. Né? Uma pessoa que morou na praia sabe bem como é esse
cheiro. Eu não morei na praia. Vocês que não são de São Paulo...
Em cidade que tem praia.
Vocês de São Paulo e de cidades que não são de praia, vocês precisam desmistificar essa lenda, quebrar esse mito da cabeça de vocês. Que quem mora em cidade que tem praia, mora na praia. Eu não morava, eu não
mora
sentia...
Mora na frente da praia.
Eu não sentia areia no meu pé quando eu entrava em casa. Eu não sentia cheiro de maresia, minhas roupas não ficavam melecadas de maresia.
Poxa.
E a minha geladeira não precisava ser trocada de ano em ano. Então eu não morava na praia, cara.
Mas você morava na cidade que tem
não,
praia.
Não, eu morava a uns... uns 20 minutos aí da praia de carro.
Pronto.
Mas eu não morava na praia, Cristo. Porque você mora no Rio também. Você mora no Rio Tietê.
Deus me livre, guarda,
então,
né?
Então, pronto.
Eu não sinto o cheiro do Tietê daqui.
Exatamente.
Mas tá pertinho.
É, não, mas paulista, você só sente cheiro de bosta do Tietê.
Mas tá uns 20 minutos.
Mas você
até
não sente
menos.
Cheiro, exatamente.
Enfim, gente, voltando. É, ele leva um tiro, ele cai do penhasco, e aí você pensa o quê? Morreu.
Morreu.
Porém, não.
E não. Não, e ele cai, é tipo...
Só que não.
Tinha um personagem no, daquele Rei Arnold, tinha um desenho, que tinha um personagem, é o Dini, eu acho que era o nome dele. Que ele sempre se machucava e toda vez ele se machucava feio e ele levantava a mãozinha e falava, eu tô legal. Foi o que aconteceu com esse menino.
Muito Highlander, né,
é,
cara?
Ele caiu e aí, tipo, o outro policial chegou, ah, meu Deus, morreu.
Morreu.
E vou falar pro pai. Aí ele levanta, oh, tô bem, cadê o cara? E sai correndo.
Tô bonzão, tô de boa.
E aí você já fica já com uma baita interrogação na cabeça.
Então, porque até então, a gente tá vendo ele crescer, bababá, bonitinho, tá tudo normal, é um
tá
ser
tentando,
humano.
E tá tentando fazer a relação disso com o episódio que a gente não viu
com
ainda.
Com o que tá acontecendo no episódio.
Porque o que a gente tem de certeza até então? Que esse episódio vai ter Cybermen.
Isso.
E óbvio, vai ter a doutora.
E...
A gente já viu pelo trailer que vai ter todo aquele cenário pós-guerra, aquele campo todo zoado ali com as sobreviventes
sim,
e tal.
Sim, sim.
E começa a ser feita a relação de, peraí, tá bom. Aonde essa criança
se encaixa
crescendo tem a ver com o Cybermen? E
ou,
aí entram várias teorias.
E não só com o Cybermen. Como a gente sabe que é um two-parter e que a próxima parte vai se chamar Timeless Children...
Ah, mas eu não fiz essa. Eu não relacionei a isso.
Eu relacionei a isso,
o que
sim.
Eu pensei foi o seguinte...
Que eu achei que pode ter a ver.
E se... A minha relação, acho que eu tava tão focado em Cybermen...
Tá.
Que era esse menino, provavelmente a gente vai aprender que ele é o Ashad. Ele virou
o
Cybermen.
Ah, sim, essa era uma
ou,
das
sei lá,
possibilidades.
Ou o pai dele vai... A gente vai descobrir que é o Ashad, porque a gente já... O Ashad mencionou o filho dele,
isso.
Os filhos, né?
Isso.
E mencionou como matou
pra
os
Mary
filhos.
Pra Mary Shelley, isso.
Quem sabe?
Poderia ser.
E aí, a gente
que não
tá...
fala o nome do pai dele.
Não fala.
Nem da mãe.
É, nem da mãe, exatamente.
Nem do policial.
E aí a gente vai tendo... Eu vou tentando linkar essas coisas, né? Tem hora que... Eu lembro que eu até comentei, tipo, ah, provavelmente isso pode ser só o que tá passando na mente de um Cyberman.
Isso,
porque toda,
muita gente pensou
toda
isso.
Fotografia, assim... Toda a fotografia do episódio, ela meio que te leva a isso. Porque ela tem os focos de luz muito estourados.
Uh-huh.
Você vê que o filtro dela é todo diferente do resto do episódio.
É.
Enquanto o episódio é mais escuro, ele é meio puxado pra um lilás, um preto e
o
roxo, um negócio
escuro.
Assim, um azul escuro. Esse episódio é todo claro, ele é quente, né?
É.
Ele é tipo, são... Ali é o verde, é muito verde. O céu, ele é bonitão. A luz
um
é super
forte.
É
um sépia também, porque
é não chega
sobre
a ser sépia,
o...
né?
Mas... Ah, mas ele tem um tom
ele
mais
é amarelado.
Claro. É amarelado.
Ele é um tom mais amarelado.
É.
E quando a gente para pensar em, tipo, sonho, em série,
uh-huh.
Geralmente tem essa pegada de a luz tá muito estourada. É um jeito que fazem sonhos.
E não só isso, a própria narrativa da história dele é uma narrativa até meio fábula, sabe?
Meio lúdico, né?
Meio assim... É, olha, essa história de um menino
que foi
que
encontrado
e nasceu. E que... É tudo muito fabuloso. Ela não é prática, que nem lá com a doutora e com o resto do pessoal. Tipo, pega isso, faz isso. Não, é uma história muito mais ficcional, assim. Então a gente fica pensando se é real ou não.
Uhum.
Se isso realmente aconteceu ou se isso tá se passando na
é
cabeça
alucinação
de um
alguém.
É isso, exatamente.
Então, abrem-se todas essas perguntas.
É.
E elas são. A gente fica mais confuso ainda quando o menino morre.
Pois
porque até
é.
Então, até o momento em que ele morre, ele poderia ser o achado, poderia ser um monte de coisa.
Uh-huh.
Depois que ele cai do penhasco, que a gente vê que ele não morre,
não
aí
morreu.
Meio que muda a chave. A gente fica, peraí, por que esse cara
aí
não morreu?
Mudou isso.
Será que é porque ele. Às vezes ele é um imortal mesmo?
Uh-huh.
Será que é porque ele já tá mexido por Cybermen?
Isso.
Será que isso nunca nem existiu.
Pois é. E a gente vai tentando montar teorias na nossa cabeça. Lembrando que essas cenas, elas estão espalhadas no episódio. A gente tá falando primeiro disso, depois a gente vai falar resto. Sim. Mas elas estão espalhadas, tá, gente? Durante, ao longo
do
episódio.
Não é todo o episódio. Apesar de a gente demorar muito a ver o setting regular desse episódio.
Isso.
A gente fica bem uns 10 minutos aí, talvez um pouco menos, vendo
contando a história
só essa parte do menino.
Dele, né?
E é legal pra caramba.
É legal.
Porque, eu até comentei, né? Lembra muito o que a gente tem visto na série clássica agora. Porque na série clássica tem tido uns arcos que é metade do primeiro episódio do arco sem doutor, sem Jamie, sem Zoe.
Ele só seta, né, as
mostra ali o que tá acontecendo e depois eles aparecem no meio já da história.
Que foi meio que aconteceu nesse episódio,
com a diferença,
né?
Que a doutora não apareceu ali no meio da história, né? Ela tava numa história em paralelo sendo contada. Coisa que a narrativa fez ser de um jeito que enganou a gente a pensar que ela ia estar. Porque logo no começo... eu falei 10 minutos, é exagero. A gente fica uns minutinhos aí vendo o negócio.
Uns 2, 3 minutos
logo,
de introdução.
Logo no começo, a gente vê que o menino parece que tá doente, tá no negócio. Aí, tem que chamar... Ou porque ele é novinho, bebezinho. Tem que chamar a doutora.
Isso!
E aí, na hora, corta pra cara da Jory. E a gente fala, beleza. Ela tá indo pra ver essa criança e vai ter alguma relação. E aí, de novo...
E no fim, não tem,
como,
né?
Como a gente tá falando, né? A gente fica o episódio inteiro tentando...
Pulando entre um e outro.
Fazer a relação de um bloco de cena com o outro.
Com o outro. E aí, chegando mais pro finalzinho do episódio, só pra fechar aí, o Brandon... a gente vê ele velho já se aposentando da força policial. Então, o que a gente imagina? Que, apesar dele ter... ele não morreu ali atrás.
Uhum. Ele
continuou trabalhando. Aposentou. Quando ele se aposenta, que ele tá velhinho já, ele tá saindo ali do prédio que tá escrito guarda, né?
Guarda sem U.
Guarda sem U. E aí...
aparece o pai e o policial...
Não envelhecidos
e levando ele pra uma sala esquisita pra botar um troço na cabeça dele.
E que tem um relógio que também levanta suspeitas.
Sim, sim.
E aí ele passa ali por um tratamento de choque e a gente não vê mais nada, né?
Porque isso conversa justamente com a cena que vai ter um Cyberman levando o choque.
Super!
Então calma, antes de chegar aí, vamos dar essa ré, porque quando a gente vê a mãe aí do menino pedindo, né, por uma doutora, um doutor, enfim, a gente não sabe de quem ela tá falando e aparece a doutora, a gente é meio que enganado que ela tá indo pra ali.
Sim.
Mas não. A cena vai abrindo um pouco mais, a gente vê que ela tá cheia de cacareco nas costas, uns canhões, os negócios. E os Companions também, porque eles estão indo pra esse lugar que é... A gente nem vê a Cyberguerra.
Não,
a gente vê o que sobrou dela.
A gente chega no finalzinho.
Um lugar todo arregaçado, gente morta.
Detonado.
E sobrou o quê? Uma galerinha.
Meia dúzia de gato pingado, né? E é muito legal porque a doutora, ela dá pra cada um dos Companions um aparato científico diferente.
E isso é muito bacana porque isso mostra como o episódio ele tá sendo escrito com mais cuidado.
Pô?
Quando a gente compara com, por exemplo, a temporada passada.
Cada
Companion ganha uma tralha ali e eles vão setar a tralha e eles vão explicando o que é, né?
É.
E um deles, se eu não me engano, é o do Graham ou da Yas, que ele fala assim, isso aqui... ele libera partículas de ouro no ar.
É o da Yas.
Por que ele é partícula de ouro? Porque uma das grandes fraquezas do Cybermen é
ouro.
Não de todo Cybermen. A gente sabe muito bem, né? Que, na verdade, como os Cybermen estão sempre se aperfeiçoando... as fraquezas mudam. Às vezes eles sobrepõem fraquezas. Tipo, antigamente a gente era fraco a produto de limpeza.
É.
Agora não é mais, porque a gente não tem, a gente já
atualizou.
Fez o upgrade pra isso, a gente já baixou uma atualização pra isso. Beleza, mas agora a gente é fraco a ouro. E aí de ouro, na verdade, fica um bom tempo. Agora não é mais, agora vai ser outra coisa. Agora a gente é virtualmente invencível, é só uma porrada mesmo que ganha.
E aí que você pensa, no meio de uma cyberguerra pode ter Cybermen de qualquer tipo,
pois
então
é.
Vamos levar tudo que
Sim,
é possível.
Mas sabe por que também eu penso que talvez ela tenha puxado pra arma de ouro agora? Porque se a gente não levar em conta o finale do Capaldi, a gente tem antes ali que são os Cybermen de Nightmare in Silver, que é aquele Cybermen magrinho e tal. E eles voltaram a ser fraco a ouro.
Isso, eu
lembro. Lembra que a gente tem um episódio com o Matt Smith que
é ótimo esse episódio.
Do Mr. Clever, que ele bota o ticket dourado tem ouro.
É.
E aí é o que dá ali trava o lance do Mr. Clever nele.
Exatamente.
Então assim, eu acho que a doutora ela tava meio que considerando que, beleza, não tem tanto tempo assim que eu vi Cybermen que era um fraco a ouro de novo. Então,
só pra garantir, eu vou levar
isso aqui, até porque da última vez que eu vi Cybermen, e aí a gente pode ir pro final do Capaldi,
claro.
Tinha Cybermen de tudo que é tipo.
É.
Menos aqui os de Invasion com o headphone. Mas enfim,
isso.
É melhor levar pra garantir.
É claro.
E aí você vê que um é um negócio que solta ouro, o outro tem... Cada tralha tem uma
Graham,
função.
Ele desinibe as emoções.
É, o que é também
é
uma,
o oposto.
Que é uma tática que a gente vê muito na era Tenant. Que uh-huh. Ele fala isso, ah, eu vou... Dá um choque, eu vou fazer você lembrar o que você é,
é.
Pra você ficar, né, ficar doido e
pra
morrer.
Pra você voltar a ter emoções e uma vez que você se lembra uh-huh. E tem emoções, você fica louco e morre.
É,
né?
Ou a gente vê ali aquela mulher de Torture que é convertida e depois ela recobra as emoções, que ela
isso.
Começa a atirar nos outros Cybermen.
Isso!
Então assim, também é uma tática, você tirar esse inibidor e fazer a pessoa se ligar que ela tá num mundo desgraçado agora. Porque
exato.
Ela não é mais humana, mas ela também ela não é uma máquina completa.
Uh-huh.
E ela tá toda canibalizada, porque o que o Cyberman faz é isso, né, cara?
Uh-huh.
É, o Cyberman nada mais é do que um body horror.
Pra
tipo,
caramba!
É um corpo humano todo mutilado, porque ele arrancou o que não precisa. Manteve o cérebro, manteve um pedaço do rosto, manteve o torso, mas o braço às vezes não é mais o braço. Tipo,
é horrível.
Entendeu?
É um conceito horrível.
É um monstro todo deformado por essa... mecanização.
Uhum.
Então a pessoa ou enlouquece e morre, ou ela enlouquece e vai lutar contra os outros Cybermen. O outcome
tudo
pode ser de vários jeitos.
Pode acontecer. É. E o Ryan, ele fica com um campo de força, né?
Sim.
Pra isolar ali a área. E que bom, porque Nikki, isso tá acontecendo, que eles estão montando ali os devices. Eles já conheceram a galera, né? A Ravio, os outros ali.
Importante destacar também
são mó legais,
que nenhum deles é um guerreiro, né?
Não.
O cara ali que parece ser o líder
imagina.
Deles.
Imagina.
A doutora tá falando, ele fala, não, mas eu não sei fazer isso.
Não,
eu não sou
humanos.
Eu não sou um guerreiro, eu não sou um soldado.
São civis.
É lá, mas como assim? Mas isso é um campo de guerra? Ele, sim, eu era um professor, ela era não sei o que, tipo...
Enfermeira.
Aí ele falou, cada um é uma coisa. Nós éramos pessoas normais, a gente tinha funções normais, ninguém aqui tava num campo de batalha.
Eles foram forçados.
A nossa casa virou um campo de batalha, é diferente.
Exato, é muito triste, né, na verdade. E Nikki que tá rolando todas essas apresentações e coisas e afins, vem lá, o Cyberdrone.
Cara, isso é muito maneiro, porque são cabeças decapitadas...
Ai, é muito legal!
Atirando em você, porque a gente tem que lembrar, isso é uma coisa importante, né? Por exemplo... Ah, o Handles, olha que legal. O Companion do 11 foi o Companion dele
cabecinha.
Por muito tempo, uma cabecinha. Pois é, gente, ele é uma cabeça humana.
Humana.
Assim, de tipo eu e você?
Tipo nós.
Decapitada do
isso,
corpo.
Isso, exato.
Enlatada.
É.
E virou... É como se você fosse exumar um corpo, arrancasse a cabeça e ele virar seu amigo, é isso?
É exatamente isso.
É bizarro demais,
é
cara.
É horrível,
e
né?
E o Cyberdrone...
Só que a gente adora o Handles, porque ele é fofinho.
É, daquelas. É, não, eu gosto dele, mas fofinho tá vendo esse palavra.
Não, fofinho não,
ele é
simpático,
ele é simpático.
Gente boa.
É, tipo quando o Doutor andava com o Croton é
sim,
não o Croton
sim.
Vilão, o Croton Cyberman amigo do Doutor.
É.
Que ele tava andando essencialmente com... um zumbi, né? Ele tava andando com uma pessoa morta,
super.
Toda robotizada.
Uhum.
E era legal pra caramba. O lance é, a gente tem essa miríade de cabeças vindo e atirando. O modelo das cabeças é do Cyberman dali da era do Tenant, né? Não é... Eu não gosto de falar Cyberman da Cybus, porque isso é erro, né?
É.
A Cybus, ela é uma empresa que só existiu
no
mundo de Pitch.
Do Pitch, não é do nosso universo.
Não é. A gente tem uma variante desse Cyberman aqui também.
É isso.
Que é igualzinho, mas não tem aquele C no peito. É só a bolinha, né?
É só a bolinha azul.
É, eu gosto de chamar de Cyberman da Era Tenant. Apesar dele aparecer um pouquinho na Era Smith também, mas ele... Né,
é o primeiro modelo
O primeiro
da moderna.
Modelo da moderna, exatamente.
Isso.
A gente vê que é esse modelo de cabeça que tá flutuando ali, atirando pelos olhos e tal. Tem hora que a gente
é
vê até em primeira pessoa, né? A gente vê como é a visão deles. É, super,
é sensacional.
É super legal. E me lembrou também uma outra coisa... que não tem a ver com Cyberman, e também não é nessa escala, mas me lembrou que a gente tem um dos meus áudios favoritos, se chama Unit Dominion, que é um áudio do Sétimo Doutor com o mestre do Alex McQueen, que inclusive é quando eles se conhecem ali pela primeira vez e tudo mais, que o McQueen se passa pelo Doutor, é super legal. Enfim, a gente tem um bicho nesses áudios que são cabeças de bebê flutuante.
Meu Deus do céu.
É, é creepy pra cacete.
Eu já fiquei bolado.
E me lembrou
já.
Isso, entendeu? Porque são cabeças assassinas. Me lembrou também a Medusa ali de Castlevania. Eu até comentei na live.
Sim, a gente
que
falou.
Que em Castlevania é isso, não é a Medusa. Tipo, a cabeça de Medusa que vem flutuando e pra te fuder, né? Porque
lógico.
É o pior vilão dos primeiros Castlevania porque ele te matava nas escadas. Mas é tipo isso, cara.
É exatamente isso. E aí é nessa hora que a gente vai acabar tendo o time se separando. Porque rola esse ataque.
Uhum.
E aí eles saem correndo, claro, que é uma loucura. Um dos caras que você vê... É muito rápido isso, mas parece que ele tá com estresse pós-traumático, né?
É.
Porque o outro menino que é amigo dele fala, calma, calma, tá tudo bem. E ele fica com
e
as mãos tiros no ouvido. É. Tipo, você vê que ele está perturbado pela guerra. De novo, são civis, não são guerreiros nem nada.
Não foram treinados para isso, né?
Não foram treinados.
Foram forçados pra saber isso. Fazer isso.
Ele acaba sendo atingido ali, rola aquela correria que ele pega para capar, a doutora para um lado, não sei o que para o outro. E é nessa hora que a doutora, ela faz aquele discurso pros companheiros, porque ela fala assim: vocês têm que ir. Sai correndo.
Vai embora.
Vai embora, eu vou segurar o Cyberman aqui. E eles falam: não, porque não sei o que, porque não sei o que lá. E a doutora, ela tá pistolíssima, aliás. Jodie Whittaker.
Tá muito bem.
Tá muito bem na atuação.
Quem falou que a Jodie não sabe interpretar, tá louco, né?
Eu nem falo nada, sabe? Né? Eu nem dou bola pra
essas
coisas.
Mas eu vou te falar, eu queria ver a Jodie passar por esses estresses. A personagem, não a atriz, né? Mas assim, porque a gente via muito essa doutora Happy Go Lucky.
Sim.
Mas eu queria ver ela nesse nível de estresse, de tipo, meu Deus, o pessoal tá até falando no Twitter, a doutora vai regenerar de um fato
de
no coração, né?
Né? E é muito legal, porque ela fala assim: não, vocês são humanos, vocês têm que sair daqui, eu não posso me dar ao luxo de perder vocês, pelo amor de Deus, vai embora.
De novo, ela faz essa menção velada. A Bill e a Dick, né, cara?
Com certeza, né? Então, assim, ela tá desesperada, ela precisa que eles fujam de qualquer jeito, e ela vai segurar sozinha o Cyber.
Eu acho muito legal que ela fala... Porque eu acho que é Yas que chega a peitar ela e fala: não, mas por que você quer se livrar da gente e vai ajudar? Aí ela fala assim: não, vocês são só humanos. Não tem. Eu consigo. É mais ou menos assim,
eu sou mais
ainda posso
forte.
Me dar o luxo. Se der uma merda aqui, às vezes eu vou tomar um tiro, eu vou cair ali e eu já volto com
regenerei.
Outro corpo. Regenerei. Vocês não têm isso,
não,
bicho.
Não tem volta, né? Não tem outra possibilidade. Então, ela fala pra todo mundo fugir. E beleza, eles fogem. Junto com a galera que tá ali. Só que aí nessa hora separa, por quê? O pessoal que já estava ali, eles correm pra nave deles, que é a Gravraft.
Que é uma nave
tenta
toda...
falar três vezes, Gravraft.
Gravraft.
Deu um tchutchu aí, hein? Eles correm pra essa nave que chama Gravraft.
Que é uma nave toda meio quadradona. Ela é mó legal.
Eu adorei a
nave. É uma nave clássica ali, parece um disco voador. Só que ao invés de ser um disco, ela é toda chapada, ela é toda quadradona.
Ela tem...
Parece que ela tem pouco polígono, sabe?
É muito legal.
É tipo um disco voador no Nintendo 64, que não era um disco, era um negócio do quadradão.
E é super legal o design dessa nave e todos correm pra lá. Aí tá Graham, Yas e a galerinha ali e tal. E a gente vê que o Ryan não conseguiu
Ryan fica
chegar.
Pra trás.
E aí eu já fiquei
inclusive,
bolada.
Inclusive essa cena é bem legal.
Bolada.
Porque na hora que eles entram na
Gravraft.
Eu acho que a Yas fala: não, pera, tá faltando o Ryan. E o cara fala: não, não tá faltando ninguém. Entrou quem teve que entrar,
ir.
Tchau.
Tamo
é
com
isso.
Hora, acabou, ninguém...
Já era.
Quem foi, foi, quem não foi, não veio.
Ficou pra trás, até porque galera desse cara que falou isso ficou pra trás também.
Pois é, teve uma galera que ficou pra
não
trás
foi só
ali
o Ryan.
Também. Eles se esconderam e tudo mais.
Ficou aquele o menino e o cara mais adulto que era o líder ali dele.
Isso, exatamente. E a Gravraft, eles conseguem levantar voo e vão embora.
Cara, qualquer barulho, né, esse nome. O Tibi não tava... Ele chegou no final e falou: caramba, esqueci de dar um nome. Pera aí, rapidinho. Aí digitou ali,
bateu
no teclado, esse negócio, pronto, é esse nome.
Ele pegou o gato dele, botou as patinhas,
Gravraft, é isso.
Foi isso que saiu, é isso que vai ser o nome da nave. E eles levantam a mão e vão embora e acabou. Enquanto isso, a doutora ainda está lá no campo de batalha, aquela coisa, e ela vê que sobra o Ryan, e ela fica desesperada, tipo, por que você não foi com eles?
Eu pedi a carona.
É, foi mal, não deu, não rolou, não consegui correr a tempo, e também ficou pra trás, em outro local...
Parece no mesmo prédio,
próximo,
mas é pra trásinho, assim.
Em outro local ficou o líder e o menino.
Lembrando que nessa altura
e
do campeonato, não são mais só as cyber-cabeças atirando ali, cyber-drones.
Não, aí eles chegam.
Já chegou nosso querido amigo Ashad com a galera dele ali, o Cybermen guarda-costa dele, que são Cybermen da começo da Era Moderna também.
Que eles usaram
só
essa foto
meio
pra falar que eram a FEM.
Pra zoar, né?
A BBC tá enganando
a
gente.
Zoeira. Não, então, mas essa cena também, quando o Ashad chega, é bem legal. Também confundo. Mas assim, ele tá chegando e aí a doutora, tipo, tá todo mundo escondido atrás e a doutora tá exposta. E aí a gente vê a doutora meio que murmurando, ali balbuciando, o que tá passando na cabeça dela. Tipo, ah, tá bom, ele tá chegando, o que que eu vou fazer? Tirar a atenção dos companions. Como eu faço isso? Me usando como isca. Tá, tudo bem, me usando como isca.
E ela tá pensando
tchau, não sei o que, começa a falar com ele, tipo, claramente pra tirar pra a atenção dele.
É.
Primeiro, quando ela fala, ah, oi de novo, não sei o quê, e aí, tchau, até a próxima, sai correndo.
E sai correndo.
E tira a atenção dele, que é justamente a janela ali que a galera precisa pra entrar na gravação.
Pra fugir e tudo mais, né? Ela se coloca ali na linha de frente e tudo mais. Só que, Nikki, que eles estão andando ali no Battlefield. Ótimo
não,
episódio.
Não confundir com
no
arco,
campo de guerra. Eles estão andando
campo
ali
de batalha,
no campo de batalha. E aí, o Ashad, ele entra num lugarzinho mais fechado, que é justamente onde tá o cara e o menino.
E a doutora e o Ryan, né? Parece ser meio que o mesmo ambiente, mas cômodos diferentes. Mas como tá tudo destruído pela guerra, não faz tanta diferença assim.
E é nessa hora que o Ashad, ele entra ali e o menino se coloca na linha de frente. Tipo, não, tô sozinho aqui pra proteger. Acho que é o pai dele, eu não sei.
Pessoa ali de mais importância, né?
Não, tô sozinho.
E eu vou te falar que isso é legal pra caramba, porque o Ashad, ele fala assim, ah,
dele.
Como ele tem emoção, isso é muito legal, né? Porque é isso que o que leva ele a fazer as coisas é justamente a emoção que ele sente e a raiva e tudo que ele sente. E aí ele fala assim, ah, eu gostei de você, você é corajoso, não sei o quê, mas você também é um baita de um mentiroso. E você vai morrer um mentiroso.
Uhum.
E, cara, ele vai matar o moleque.
É, exatamente. E ele mata o cara, né? O mais velho ali.
É, acaba que ele dá um tirambaço atrás, né? Ele ameaça que vai matar o moleque e atira
na parede ali,
tem gente,
né,
escondida, e morre o chefe.
Morre ali o cara. Eu fiquei bem bolada, assim. E o menino tá desesperado e tudo mais. E aí, eles acabam saindo dali. E a doutora pega o Ryan e o menino, acho que é Ethan o nome dele.
É Ethan, né?
E aí ela, então, que vai ter que fugir com os outros dois, porque foram os únicos que sobraram. É a doutora, o Ryan e o Ethan.
É, porque na real ela faz aquela granada, né?
Isso.
Ela tá, isso eu até brinquei.
Você falou, é verdade.
Porque quando ela tá com o Ryan ali, ela tá com uma granada na mão.
Isso.
E ela começa a sonicar a granada pra fazer coisa ali, mexer na granada, né?
Uhum.
E aí ela joga onde tá o Ashad, explode, isso causa ali a distração.
A distração.
Eles conseguem salvar o menino e eles partem pra essa cybernave.
É.
O que também levanta muito questionamento sobre essa atitude que a doutora, ela parece ter, isso é meio normal dela. Ela não se prende muito em largar a TARDIS nos lugares.
É.
Porque assim, dificilmente ela corre pra TARDIS enquanto minha nave de fuga. Ela pega o que tem e a TARDIS sempre fica jogada. E isso é não um problema assim de escrita, tá? Não tô reclamando da escrita dela enquanto personagem. É porque é um problema dessa doutora, tipo, ela larga a Tati nos lugares e vai que dá bosta, entendeu?
Pois é, uma coisa que eu fiquei questionando até o porquê deles não usarem
a Tati.
Tá
longe, né, parece.
Ela diz que tá muito longe e eu acho que ela tá protegendo a Tardes. Eu acho que pra ela é muito arriscado deixar a Tardes ali, porque vai que os Cybermen pegam ela.
Também tem outra coisa.
Que ela tá protegendo, ela deixou escondidinha,
isso
sabe?
Novamente, isso não é um problema de escrita, até porque isso pode ser tomado até como uma vantagem na escrita, porque a TARDIS, assim como a chave de fenda, se ela for usada de um jeito meio porco, ela vira varinha mágica.
Dá problema,
Não, ela vira varinha mágica ou vira a solução, então vira um Deus Ex Machina.
Deus Ex Machina.
Tipo, eu tô com essa nave aqui que pode ir pra qualquer lugar, pra qualquer tempo, eu vou fazer... Entendeu? Às vezes é legal você tirar a doutora da TARDIS, porque deixar ela longe disso... Pra não ter tanto recurso.
É, lógico.
E fora que é bacana pra caramba você ver a doutora tendo que dirigir a nave de um Cyberman,
De outro tipo de nave.
É.
Mas eu acho que, assim, a TARDIS não aparece em nenhum momento, tá? Ela só é citada. Não tem próprio de TARDIS at all nesse episódio.
Verdade.
E, assim, eu acho que é pra proteção. Eu acho que ela deixou a TARDIS segura em algum lugar escondidinho.
Faz sentido também.
Pro Cybermen não encontrarem Tipo, tem uma explicação lógica pra ela não estar usando, entendeu? E aí é nessa hora que ela fala, bom, vamos roubar uma nave do Cybermen, né?
E é muito legal, porque a gente vê...
É maravilhoso!
Como se pilota uma nave dessas, que não é
muito
tipo,
legal.
Sentadinho e tal. É aquela cruz, não é nem uma cruz, né? Um X, assim.
Metálica ali.
E tem um negócio que você encaixa os braços e é igualzinho uma Rider, né?
Você falou, não.
Chinelão Rider.
É um Rider para mãos,
é um chinelão Rider de mão. Assim você vai controlando. Parece, ao meu ver... Uma nave até tranquila de dirigir, assim, não é a coisa mais confortável do mundo, mas não... Você vê que a doutora nem titubeia muito.
Não tem muito segredo.
Você vê que ela levanta um braço, a nave levando de um lado,
os meninos sentam também ali.
Mas cada braço parece que controla, acho que um lado da nave.
Não tem muito segredo mesmo, não.
É desconfortável só. O menino até, Ethan, né?
É.
Ele até fala assim, nossa, eu tô meio dolorida. A doutora fala, não é pra ser confortável, sabe? A mim não liga pra isso.
É, exatamente, né? Eles não têm emoção de conforto e tudo mais. É. E eles são maiores também, né? Os humanos são menores.
Ah, mas não por isso. Acho que é porque o Sabe não tá nem aí, né?
É.
Sabe não cansa.
É, exatamente, né? E é legal que nas fotos da divulgação a gente achou que eram locais pra conversão.
É que parece mesmo.
Parece, mas era mentira.
Até porque...
Era mentira.
Apesar de não ser uma cruz exata, né? Não é, né, o lado vertical mais alto com o lado horizontal menor, lembra um pouco crucificação, né? Lembra um negócio meio que
pra
você fica com os braços esticados.
Caramba, pra caramba, com certeza, né?
Lembrando que, isso não é nem analogia bíblica, nem nada, só porque parece ser uma coisa de tortura, né? Vamos lembrar que cruz
pra
é pra tortura.
É lógico, gente.
Então parece ser um negócio meio que dói. E conversão dói mesmo, então não faz essa diferença.
Tá tudo interligado. E aí, então, qual é o destino dessas naves? Tanto do pessoal que já foi, quanto da doutora e os meninos.
A diretriz é vamos pro tal do Cocharmos. Vamos pra
Cocharmos.
Vamos pra Cocharmos.
Vamos para Cocharmos,
pra
que
esse,
lá tem a Boundary.
Lugar. Lá em Cocharmos a gente vai ter essa fronteira, né?
Isso.
A Boundary é tipo, é a fronteira, o limiar, enfim.
The Final Frontier.
É onde vai ter a passagem, vai.
É um local, entre aspas, seguro. Onde eles vão para se esconder, para se proteger. É um local de proteção. E aí, beleza, toca para Cocharmos e cada um por si só...
Botou o Waze ali para Cocharmos e foi.
Botou e foi. Só que a Gravraft,
a nave
do pessoal ali...
Uhum.
Dá problema.
Sim.
Começa a dá algum pau ali na nave e eles ficam à deriva.
Eles ficam à deriva e perto de uma nave maior.
Isso.
De Cybermen.
Uh-huh.
E aí eles vão estacionar nessa nave.
Uh-huh.
Qual é a merda? Essa nave é um cargueiro, basicamente.
Basicamente.
Ah, mas o que eles carregam? Cybermen come? Não. Cybermen dorme? Não.
Não.
O que eles carregam? Mais Cybermen. É isso. É como
um
se fosse uma colmeia.
Isso.
Eles entraram numa colmeia de Cybermen.
Isso.
É isso.
É muito legal porque quando eles estão à deriva, eles começam a sentir coisas batendo na nave, né? O tum, 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 tum.
O que barulho é esse?
Eu até
achei que eram Cybermets, né? Porque a gente não viu ainda.
A gente pensou em Cybermen. Eu também
mas
pensei.
Mas era mais legal que Cybermet. Era um pedaço de Cybermen flutuando no espaço.
Porque eles explicam que ali foi o local da última batalha
da guerra.
Então é por isso que tem um monte de Cybermen morto. São pedaços, braço, tronco, tudo... É
cabeça, tudo solto
lá.
É
horrível.
E eles estacionam dentro dessa nave que é cheio de outros Cybermen.
Aliás, vamos falar a verdade, que eles conseguiram entrar bem ali no buraquinho.
Ah, mas foi o tamanho certinho. O que eu achei legal foi a ideia deles pra conseguir fazer a nave cair lá, porque eles não estavam conseguindo levar a nave até lá.
Uhum.
E aí eles meio que abriram a coisa de oxigênio, né? Tipo, deixou entrar... coisa do vácuo e a nave ficou louca e passou e caiu lá.
E conseguiu entrar
ali. Foi tipo
ali.
Um plano meio... plano desesperado mesmo.
Foi um golpe de sorte enorme,
não é
um
golpe
acho.
De sorte. Acho que assim...
Porque
é o que o Graham fala.
É
o que o Graham fala. Ah, porque, meu Deus, a gente vai morrer. Aí o Graham fala assim, não, mas... Se a gente não fizer nada...
A gente já vai estar morto.
Se a gente não fizer nada, a gente vai morrer. Então é melhor a gente fazer alguma coisa que talvez a gente morra. Talvez a gente morra. Mas talvez a gente não morra.
E uma atitude muito louvável aí do Graham e da Yas... Porque você vê que ele já tá se virando muito bem sem a doutora.
Sim.
E aquela coisa da esperança, né?
Tipo, sim.
Não, a gente tem esperança que vai dar certo. Se vai dar, a gente não sabe.
Eu vejo mais como uma medida desesperada. É assim, cara, a gente só tem outcome ruim. Tipo, a gente vai morrer, isso é uma certeza. Então vamos fazer alguma coisa pra pelo menos tentar não morrer.
E essa coisa dela ser a doutora da esperança, né? Que ela falou até na 11ª temporada. Eu acho que é isso que o Graham e a Yas estão levando dela, sabe?
São pessoas da esperança.
Tipo, não, a gente tem que esperar pelo melhor.
Uhum.
E a gente tem que torcer pelo melhor, né?
Tá.
E eles conseguem e eles entram aí nesse local que por enquanto tá bem deserto,
não,
né?
Não, tá seguro. O Graham só vai descobrir que é um depósito de Cybermen depois só.
Conforme eles vão explorando. Porque eles estão ali, eles entram meio que na sala de controle.
Uhum.
Aí tem os controles ali, tudo é muito avançado, tudo é muito tecnologicamente avançado.
Tudo é muito Cybermen, né?
Isso. E você vê o design, ele é todo baseado no Cybermen. Nossa, é lindo,
tudo tem
sensacional.
Aquele meio ali, que você,
a bolinha,
o centro né, deles,
centrinho.
Que é aquele lugar aceso, é mó legal.
É muito legal, e aí eles começam ali a explorar. Então, o Graham fala que vai lá com a Ravio, que é a enfermeira.
Uh-huh.
Que, inclusive, nessas cenas dizem que rolou até um
tchutchu
entre eles. Porque a Grace também era enfermeira. Ai, gente.
Não vi, não. O cara tá de luta ainda, pô.
Não sei, será?
Não, acho que
ela
não,
é legal, eu gostei dela.
Não, mas acho que não, gente.
Mas acho que não.
Não pode ter um homem ou uma mulher numa cena que vai ter alguma coisa?
E nessa hora aí rolou uma frasezinha.
Mas nada a ver, nada a ver.
Mas tem que falar que o pessoal
não,
tá falando,
falar,
então vamos falar.
Porque enquanto eles estão ali, a nova dupla, né, que é Graham e Ravi, andando, tem uma hora lá que a Ravi fala assim, ah, você é esquisito pra
você
caramba.
Você é estranho, hein?
E isso é um elogio. Aí o Graham vai falar daquele jeito dele, meio que rateando, eu sou esquisito? Eu sou o cara mais normal que você vai encontrar, tipo, the most normal bloke, tipo, um negócio assim.
Sim.
E aí, nessa hora, quando ele tá dando essas rateadas, ele fala, tipo...
I'm the...
Weird, I'm the... Quando ele fala assim, I'm the... O pessoal já começou a pirar, tipo, meu Deus, nasceu uma teoria por causa de 0.01 centésimo de segundo.
Por causa de uma rateadinha.
Porque ele fala, I'm the... Aí o pessoal, meu Deus, ele ia falar, isso é um inconsciente dele... soltando que ele é o doutor.
Meu, gente, ó.
Não, né?
Vocês vê peliona,
não,
né? Dessa vez...
Vocês viram uma peruca inteira.
Vocês superaram a peruca inteira. Exata. Não, isso foi muito além... Gente,
nada
não.
Nada a ver, nada a ver.
Para, apaga, esquece. Isso não aconteceu.
Não, eu achei engraçado.
Não,
eu achei engraçado nascer essa teoria por causa de uma fração de segundo. Mas não é nada, a gente sabe que não é nada.
Exato.
Até porque se foi, vai invalidar muita coisa
não,
que a gente já viu.
Mano,
tipo,
não.
Quer dizer, a cena que o Jack beija ele, confundindo ele com o doutor, vai perder parte da graça, porque ele era o doutor mesmo.
Todas as vezes que ele foi confundido com o doutor.
Não é, gente. E todo mundo sabe que não é. Essas teorias malucas o pessoal faz só pra ser loucão
não,
e ser engraçado.
Vocês estão vendo pelo ovo. Peruquinho. E aí, eles conseguem abrir essa porta, e aí eles entram num corredor enorme.
É o depósito, né? Ali é o depósito
que tem várias cápsulas.
Ou, como vocês falam, vários sarcófagos.
Sarcófagos. E aí, Nikki, eles abrem um, eles veem o Cyberman. Aí o Graham fala assim, meu, deve ter mais de 1.000 dessas coisas, porque o corredor é enorme.
O Graham fala isso, e eu aqui do outro lado comecei a ficar muito feliz, porque é a primeira aparição oficial desse novo Cyberman.
Uh-huh.
Que segundo
ainda
a Ravio...
Ainda desativado,
ainda,
tá, gente?
Estão dormindo.
Isso.
Segundo a Ravio, esses são soldados, né? Por que que eles são desse jeito
Cyber
diferente?
Warriors.
Eles são pro campo de batalha. Então é legal que a gente já viu um conceito bacana aí. Existe essa gradação, a gente sabe, né, que existe, tipo, tem o Cyber Leader,
hierarquia.
Tem o Cyber Controller, e tem os guerreiros de campo ali, né? Esses que a gente tá vendo é um batch de guerreiros de campo, de cara pra
guerreiro.
Ali, bucha, pra ir pra campo atirar e morrer e matar.
É um exército,
é um exército,
né?
E é por isso que eles são meio diferentes.
Exatamente.
E é muito maneiro, cara, o design desse Cyberman. Ainda é mais legal. O do Achad é o mais legal de todos até hoje.
Ah, sim, lógico.
Porque ele é todo feito de pedaços de Cyberman diferente.
Uh-huh.
E ele é meio, tem a cara aparecendo, então ele tá acima
ele é
de tudo.
Foda, né?
Agora, dos modelos de Cyberman completos, esse é muito
esse
lindo,
é
cara.
Esse é muito legal. E falando em Achad, enquanto isso tá rolando lá nessa nave enorme aí do Cyberman, a gente tem, então, a doutora ainda dentro da nave,
uh-huh,
ainda indo no curso aí pra Cocharmos.
Sim.
E ela recebe aí um holograma, né? Uma ligação. Uma ligação.
Um Skype ali.
Um Skype.
Um zap do Achad.
O zap do Achad. E aí ele aparece ali em forma de holograma e eles têm um diálogo sensacional. Eu gosto muito desse diálogo.
Essa parte eu não digo nem que é diálogo, eu digo que é mais um monólogo dele. Que ele fala, que é só o Achad falando pra doutora,
uh-huh,
né? Que ele fala que por muito tempo ele achou que ele não era digno da ascensão dele.
Porque ele não foi convertido 100%.
Ele não fala isso, mas fica claro que a ascensão que ele tá falando é justamente a conversão, né? Que ele fala assim, eu fui deixado pra trás e eu julguei que eu não era digno da ascensão, que eu era um erro.
É isso.
E aí eu me toquei que, na verdade, eu não era um erro. Eu era o escolhido. Eu sou o escolhido pra trazer a ascensão dos Cybermen de novo. Do que ele tá falando quando fala dessa primeira ascensão?
Maravilhoso!
A conversão completa dele. Ele era um humano.
Isso.
Que começou a ser convertido e sabe-se Cyberdeus por quê.
Cyber.
Ele foi parado na conversão e aí, talvez por conta da guerra, quebrou a máscara também. Ele ficou... Você vê que foi tão parado no meio que ele ainda tem os tubos ainda.
Sim.
Um braço não tá com... Não tá encapado, tá só com aquele braço... meio mondasiano, que é só aquele pano em volta.
Pedaços,
com a mão,
né?
A mão humana ainda aparecendo.
Uhum.
E aí ele viu que essa falha dele, essa abominação que ele era, não era uma abominação. Era o fato dele ser diferente o suficiente de um Cyberman,
uhum,
mas ainda diferente o suficiente de um humano,
de um humano,
pra trazer o Cyberman a uma nova era.
Ele é o responsável por essa nova era.
Você precisa ainda ter... Precisa ter um pouco da raiva ali, do ódio que um ser humano consegue ter pra poder fazer os Cybermen, que não tem sentimento, virarem a raça suprema de novo.
É como se ele estivesse usando as fraquezas dele como coisas de força. Por exemplo, talvez
Até porque ele não ama, né?
É,
tese. Tipo, ele tem emoções, mas ele só tem as emoções negativas.
Ruins. É. Exatamente. Então, eu acho que na cabeça dele é assim, pô, eu mantive essas emoções aqui e... Em tese, elas são ruins pro Cyberman. Mas eu tô usando isso como trunfo. Eu tô usando isso como trampolim que vai me levar a levar o Cyberman a um outro patamar.
É.
Então ele usa como uma coisa boa.
É.
Entendeu? Ele,
é muito legal.
Ele usa a fraqueza como ponto forte.
E eu gosto muito desse jeito que a narrativa do episódio coloca. Essa parada meio... A gente falou muito de fábula, né, agora nesse review, mas não fábula de ser mentira. Mas assim, eu digo de ser quase que essa tradição oral,
né?
Ali sendo passada sobre a história do Cyberman. Então, tipo, o episódio começa com a narração, né, um voice-over de uma pessoa falando, contando os contos sobre a ascensão e queda do Cyberman. E aí a gente tem o Ashad falando sobre como ele achou que ele era um desgarrado, tipo... Não é muito, uma mitologia sendo contada?
Isso. E que tem tudo a ver também aí com a história do Brandon, né? Por isso que a gente tá fazendo essa relação entre um e outro.
Exatamente, porque como a gente falou, né? As cenas do menino que a gente não sabe o que é e tudo isso acontecendo nesse pós-guerra estão sendo contadas intercaladas.
Isso.
Vai ter um dado momento ali que a gente vai ver, depois desse WhatsApp ali, dessa videoconferência com a doutora, a gente vê que o Ashad, ele vai estacionar nessa nave... cargueiro.
Porque ele viu que o Gravraft foi pra lá e ele vai atrás deles.
É, porque tem isso também. A nave ali que o Ashad tá com os guarda-costas deles tem a localização da nave do doutor, até porque é uma cybernave.
Claro.
E da outra nave, porque eles estacionaram no cargueiro.
É, eles conseguiram traquear ali, né, rastrear. E aí eles vão aí pro cargueiro e enquanto isso a doutora tá no curso pra Cocharmos. Quando eles chegam no cargueiro é muito legal, porque primeiro, o pessoal que tá lá nem tá desconfiado que os Cybermen estão chegando.
Não, eles acham que tá tudo desativado e que é seguro.
E que é seguro. Então, assim, tá cada um em um lugar, eles estão de boa, eles estão explorando a nave. Graham e Ravio estão justamente aí na parte do sarcófago.
Dos sarcófagos.
E aí, eles estão separados, chega o Ashad e a galera, e aí começa o pânico.
O Graham e a Ravio conseguem se esconder ali.
Uhum.
E é muito legal que ele tira, né, O Ashad abre o sarcófago e tem ele e o segurança, né? Abre ali e tem esse Cyberman modelo novo.
Muito foda.
Nessa hora, aí a gente vê que, tipo, eles estão escondidos, né? Os humanos ainda. E o Ashad liga o Cyberman.
É,
e na hora que ele liga, eles começam,
né,
a dar um chocão no Cyberman. E o Cyberman começa a gritar.
É horrível, gente.
E aí a gente tem justamente a cena rimando com a cena do Brandon gritando.
Do Brandon gritando, exatamente.
Na hora que tanto o pai quanto o policial não envelhecidos botam o negócio na cabeça dele e ligam ali. E nessa hora a gente não sabe o que pode ser. Tem gente teorizando aí que, é um arco camaleão isso. Estão forçando ele a esquecer alguma coisa ou a lembrar alguma coisa.
Uhum.
É só uma máquina de tortura. É parte de uma conversão.
É.
Não dá pra saber.
O Brandon é um dos Cybermen que tá sendo torturado ali.
É,
lembrando.
Será que isso, às vezes, não é nem lembrança. Às vezes é só o jeito que a cognição dele tá contando isso.
Isso.
Dentro ali da cabeça
dele.
Fazendo
uma narrativa interna.
O jeito lúdico que o cérebro convertido dele tá mostrando tudo
isso
é assim.
Exato. A gente não tem como saber.
Não tem resposta em relação,
né,
a isso. E é muito maneiro porque nessa hora, eu acho que é a Ravio que fala assim, nós estamos presos numa nave que tem o Cyberman que faz outros Cybermen gritar.
É, olha como é foda, cara.
É, tipo, a gente tá na jaula preso com o predador que come os predadores, é tipo isso.
Exato. A Yas acaba mandando ali uma mensagem, Graham, eles estão chegando. No fim é pior, né, porque eles estão ouvindo, né, que tem gente na nave e tal. Eles conseguem se esconder ali, mas a situação tá bem tensa. E enquanto isso, a doutora, ela consegue chegar em Cocharmos.
Ela chega em Cocharmos, e aí a gente vê que Cocharmos is not a place, is a person.
É.
Pra quem assistiu Vicious, essa série que a gente sempre recomenda, tem uma cena muito engraçada que a atriz ali que faz a Madame Maxine...
You remember our friend Violet.
É, que a Violet, né, que quem faz é a atriz que fez a Madame Maxine de Harry Potter.
Frances Delatour.
Ela chega pro menino que é muito mais novo ali, que é quem faz o... aquele cara ali que corta o negocinho do menino,
no Game of Thrones,
né? Ele é o garoto mais, o Ash, né? Que é o menino mais novo. E ela chega assim, ah, você já foi pra Zac Efron? Zac Efron é um lugar ou uma pessoa?
É.
E é exatamente isso.
E ela fala assim, Zac Efron é um lugar ou é uma pessoa? E é exatamente isso que a gente lembrou, porque...
Quando aparece o cara, primeiro, antes de descobrir que ele é o Cocharmos, a gente vê esse velho aparecendo.
É.
E aí é legal porque isso também faz ali a rima com o que tá acontecendo com o Brandon. Porque é justamente quando a gente vê o Brandon velho.
Já mais velho.
E aí a gente já começou a pensar, putz, será que...
Será que é ele?
Será que é ele mais velho ainda?
Isso.
E realmente ele é um imortal? Por isso que... Passou tanto tempo, porque aquilo é um setting antigo e aqui é um setting muito mais do que no futuro.
Uh-huh.
E ele tá velho, mas não morto.
Uh-huh.
E aí a gente começa a fazer, tentar fazer relação.
Essa é a minha teoria. Pra mim, pelo menos...
Sua de muita gente,
o Cocharmos
sim.
É o Brandon.
É,
e ele...
que mudou de nome por algum motivo.
E aí, pelo que estão falando, né, ele pode ser a Timeless Child primordial. A primeira Timeless Child. Eu não sei. Vamos ver.
É, então. Tem também gente achando que ele pode ser o outro... Né? Tipo,
isso.
A gente tem uma teoria que tá rolando, que é o pai e o policial são
Haslam
e o Ômega, e ele seria o outro.
Isso.
Que tá sendo forçado a fazer isso por sabe-se Deus o quê.
É, e tem o Arcamaleão ali que pode ser também,
que pode
porque tem um
reloginho, ser,
enfim.
Na hora que aparece o Cocharmos ali, que eles começam a falar com a doutora, começa a falar com ele, ela fala, ah, chegamos em Cocharmos, ele, eu sou o Cocharmos, ela... Então a pessoa não é um lugar.
Muito legal, né? Ela fica super maravilhada ali.
Ele tem um cajado. Ele é muito o arquétipo
do velho sábio.
Do ermitão, né?
Ermitão.
Barba gigante,
super.
Roupa rasgada, um cajado, sozinho no lugar. É muito Ben Kenobi, Yoda em Dagobah.
Pra caramba.
É muito isso, né?
É o velho sábio, gente. Eles conseguem aterrissar ali. Eu tô entrando ali pela pontezinha. Ela consegue. Sai o Ryan, o Ethan. Ela se apresenta. Apresenta os meninos pra ele. E aí, ele começa a mostrar o local pra eles.
Uh-huh.
É um monte de tenda. É uma coisa bem...
rudimentar, né?
É. E é um planeta meio deserto também.
É, parece que é um planeta que assim... É, na Tatooine que não tem maldita areia.
Claro.
Mas o lance é, tipo, é um planeta que
super
parece
deserto.
Que ou era habitado em algum momento e parou de ser por conta das vezes da guerra.
É, lógico.
Ou ele é um planeta que não era nada e aí as pessoas foram pra lá meio que forçadamente. Tipo, ah, beleza, a gente vai fazer um assentamento aqui.
Era um local de proteção, era um local de refúgio.
Talvez até uma zona neutra.
É.
Porque a gente vai ver, porque tem todo esse mistério de, estamos chegando no boundary ali, na divisa. Vai, vamos chamar assim. Então, às vezes, ele era meio que uma zona neutra, um lugar onde, não, por algum motivo, a guerra não chegava e a gente não sabe por quê.
Isso.
E quando a doutora desce ali com os dois companions, porque o menino já virou um
companion.
Andando ali com o Cocharmos, ele vai explicando e tudo mais, e a nossa cabeça já tá fervilhando tentando associar o Cocharmos aos outros personagens que apareceram, né?
Sim.
A gente vê esse portal, esse negócio louco, que é justamente a tal da Boundary que eles estão falando.
Uhum.
E aí, quando o Cochão fala, olha, é aqui, presta atenção. E aí a doutora começa a ver aquele negócio, aquela energia, e aí aparece Gallifrey ao fundo disso.
Nossa senhora.
Nessa hora, a Thaís
quase
teve um treco.
Ai, Gallifrey, eu gritei na live.
Neném acordou dentro, certeza.
Não, mexeu pra caramba, o pessoal tirou os prints da nossa cara lá, na live, né, botou no Twitter.
É muito bom que é sempre a Thaís gritando desesperado e eu, tipo, com cara de, meu Deus, como...
Que tá acontecendo?
Onde eu encaixo isso?
É, você tá maquinando, né, seu cérebro tá maquiando e...
Maquinando.
E eu só tô muito empolgada e gritando.
Não, eu tô empolgadaço também, só que eu tô sempre... Peraí, calma. Eu tô tentando analisar a parada.
Você tá assim, legal, mas pera.
É. O quê?
E eu tô assim, caraca! Porque assim, querendo ou não, toda vez que aparece Gallifrey, a gente fica muito feliz. E eu não achava que ia aparecer Gallifrey nesse episódio.
Só no próximo,
só
né?
Só no próximo, né? Então, quando aparece ali...
Você vê que aparece ao longe,
né? É muito legal.
Nessa hora que apareceu ali o portal, antes de aparecer Gallifrey, se vocês forem na live, ela ainda tiver a tempo de vocês assistirem, é a hora que eu falo, olha, parece... Ela provavelmente vai ver... A cena ali onde tem a torre da Zona Morta, da Zona da Morte.
Que apareceu
porque
ali.
O roxo que aparece ali e o roxo do céu daquela cena...
O roxo do céu.
É o mesmo.
Isso.
E na verdade não, isso a gente vê, pelo menos não ainda, a gente vê que leva pra Gallifrey queimada já. A Gallifrey,
já detonada.
Não a Gallifrey queimada pela Guerra do Tempo, mas a Gallifrey queimada após a intervenção do Mestre.
Isso.
E não porque aparece o próprio Mestre ali caindo que nem um louco.
Eu adorei. Gente, o Sacha Talon é maravilhoso.
É muito bom porque ele solta. É assim, Sacha.
Ele
seguinte,
é soltão.
Faz aí. Ó, lê o roteiro, mas faz do teu jeito aí.
Faz do teu jeito.
É o Sacha solto, né, cara?
E ele tem a combinação perfeita de loucura. loucura e inteligência e maestria, assim, tipo, ele é muito sensacional, ele é um puta ator, né?
E ele entra ali...
Eu
brinquei até depois com a Thaís, eu falei assim, cara, ele veio, o caminho, porque ele veio correndo e se jogou nesse portal, né?
É.
O caminho inteiro esse desgraçado tava pensando, eu vou falar que é tudo uma mentira, eu vou falar que é tudo uma mentira, não pode esquecer, não pode esquecer, não pode esquecer. Porque na hora que ele cai, ele, ô, que entrada, hein? Se prepara, doutora, porque tudo que você sabe
é uma mentira.
É uma mentira. Tipo, ninguém entra em cena nenhuma falando isso, sabe? Ninguém entra em nenhum ambiente. Eu não entro em casa falando, Thaís, prepare-se, porque não, sabe? E aí ele entra falando isso, claramente ele correu pensando, cara, que ela vai
estar
do outro lado, eu vou dar uma zoada com ela quando eu chegar lá, vocês vão, puta, vai ser foda, cara.
Pior que é bem isso mesmo, né? A entrada dele é muito magistral, assim, muito, é muito grandiosa.
Tem maestria, né?
É,
na entrada dele.
Ele é foda, mano. Quando ele entra em cena, a galera pira. Não tem o que falar. Não,
e é muito
é
bom
foda.
Porque isso é tipo, é uma sequência de coisas que faz a gente surtar. Então a gente tem ali o Cyberman sendo torturado pelo Achad.
É.
A gente tem o Cocharmos aparecendo e a gente tentando ligar, então a nossa cabeça já tá a mil. E a gente vê um portal, a gente já começa a ficar mais acelerado, porque começa a tentar relacionar com o lance da Timeless Child.
Exato.
E aí aparece Gallifrey. E quando você acha que, tipo, você já tá no topo, ainda aparece o mestre pra te jogar mais coisa.
Meu, que final maravilhoso.
Que final de meio, né?
Que verdade. Final de meio. Não, é o final perfeito pra deixar a gente muito hypado.
Sim.
Porque a gente quer saber o que vai acontecer, o que tá acontecendo. O que é tudo isso? Onde as peças se encaixam?
É, de novo.
O Cocharmos é o Brandon, não é?
O Brandon é o outro.
Tem
o Brandon
algum Founding
é o Cyberman.
Father aí?
O Brandon sequer existe? Ou o Brandon existiu em algum momento e hoje é Cyberman?
Qual a relação disso tudo com a doutora da Jo Martin?
É,
tá todo mundo falando.
Novamente, esse episódio não é um episódio feito pra responder nada.
Não.
Ele não foi...
É pra perguntar.
No começo do episódio, você até poderia se perguntar isso. Ah, legal, o que, é que ele vai me responder aqui? Mas ao longo... Você já se toca que ele não é pra isso.
Não.
E essa é a beleza desse episódio.
É, lógico.
Ele é feito
pra
fazer
isso.
Essas expectativas ficarem mais inflamadas ainda.
Claro,
ele
gente.
Ele é... E de novo, se a gente parar pra botar ele na ponta do lápis, porque eu vi um pessoal falando isso, ah, foi 50 e poucos minutos, eu nem sei quanto tempo teve esse episódio, tá? Eu
50.
Falo, sei lá, uma hora, vai, vamos arredondar pra uma hora?
É, geralmente é 50.
É, foi uma hora aí de episódio, ou quase uma hora,
quase uma
de
hora.
Nada, de nenhum, de
Imagina.
Uma história indo de lugar nenhum a nenhum lugar.
Não acho.
E eu não acho que seja isso,
não
até porque
acho.
Se a gente botar na ponta do lápis... O finale agora, o Timeless Children, ele não tem... Ele tem muita coisa pra explicar? Sim. Mas as coisas são todas amarradas. Porque, por exemplo...
Com certeza.
Ah, a gente só... Esse episódio foi só sobre essa guerra que a gente viu só o final e teve esse velho... Tudo bem. A gente... O próximo episódio vai servir pra quê? Pra explicar qual é a relação do Brandon com isso tudo.
Sim.
Com o Cocharmos, que pode ser a mesma coisa.
É.
E a entrada de Gallifrey já vai amarrar todos os outros assuntos. Por quê?
Claro.
Gallifrey vai ser... A gente já viu no Next Time que o Achad, ele tá declarando uma invasão a Gallifrey.
Sim, ele
então,
fala,
tipo,
vamos para Gallifrey. Set curse, né?
Gallifrey.
Vamos para
Gallifrey. Então, assim, Gallifrey vai ser o final desse confronto com o Simon, porque eles vão invadir Gallifrey.
Sim.
Em Gallifrey tem
e
o mestre...
já tá cagado, inclusive.
É, em Gallifrey tinha, né? Porque ele passou pro outro lado. Tinha o mestre, que foi quem botou Gallifrey... Tacou fogo em tudo, então a gente vai ter a explicação disso.
Do porquê. Qual é a
então,
grande
o Cyber,
mentira?
O Cyberman com isso já tá amarrado. A grande mentira... Muito provavelmente tá amarrado com a Jo Martin.
Porque a gente
e tudo
já
talvez
tem
esteja
cena.
Amarrado com o Brandon.
Lógico, porque aí a gente também tem a cena do mestre falando assim pra doutora. Tá preparada pra saber quais são as grandes mentiras? This is going to hurt.
É.
Vai doer.
Então,
e ela faz aquela carinha de medo.
Dor, e essa dor aí que tem nesse Next Time pode ser desde dor física a uma dor psicológica.
Ou
porque
os
se
dois,
for,
né?
A gente até na live teve uma galera falando assim, ah, ele vai retro-regenerar a doutora. A gente sabe que retro-regeneração existe.
Existe.
A gente vê no quadrinho, né? Uma,
existe.
A hora ali que o 10 ele fica com o corpo do 9 por um tempinho.
Isso.
Né? Então, não seria muito longe a gente pensar que, tipo, sei lá, ia retro-regenerar a doutora ao ponto de ficar no corpo da Jo Martin de novo por algum tempo.
Por algum...
Só pra acessar uma memória.
É.
Seguindo a ideia de que a Jo Martin, ela realmente tá antes, né?
É prédio.
É...
Né?
Ou, às vezes, ele vai só... unlocar, tipo, ele vai destrancar uma memória da doutora que tava suprimida, e isso pode doer, porque se for feito na marra, pode gerar uma dor física e psicológica. Ou pode ser uma dor só psicológica do tipo, a verdade é essa aqui. E sabe quando você descobre uma coisa, sei lá, você pega, não sei, você descobre uma que alguém que você considerava muito tá te traindo. Isso dói.
É lógico.
Não dói fisicamente, mas não. Dói no âmago, né? Dói no âmago. Na alma.
E outra coisa, essa fala, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, eu acho. Tudo que você sabe é uma mentira. Eles mentiram pra nós. Isso tá sendo jogado desde Spyfall parte 1. Uhum. Então a gente tá há mais de um mês, há dois meses, com essa ideia na cabeça. Tudo que você sabe é uma mentira. O que isso quer dizer?
O que é esse tudo,
o
né?
O que é? Então, o que, que isso pode ser? Gente, significa que qualquer coisa que foi jogada pra nós, que nós sabemos que é verdade
até
sobre Gallifrey...
Parte 1.
Não, até Spyfall Parte 1, sobre, mas principalmente sobre Gallifrey, é algo que pode ser desmentido. Então, o Tiberon, o que ele tá fazendo? Ele tá pegando qualquer coisa da história de Gallifrey que o doutor assumia ser verdade. De novo, o doutor é só um Gallifreyano. Ele não é... O dono de Gallifrey, ele
já foi presidente algumas vezes? Sim.
Já, mas assim, talvez ele possa ter aprendido que alguma coisa era verdade, não era.
É.
Então assim, não é, tem pessoas reclamando, falando que, mas ele vai mudar a história da série. Ele não vai. Ele vai pegar um negócio que tá estabelecido e ele vai falar, então, não era bem assim, tá?
Até porque...
Você não sabia, mas não era bem assim.
Até porque a gente sabe, ninguém é talvez tenha algum iniciante aqui em Doctor Who, mas a gente sabe que tem muita gente aí que tá nessa estrada há muito tempo também, e a gente sabe que a alta cúpula ali, a galera mais importante...
Eles não eram os mais
não
legais.
Não é Fox e Sherry,
não
cara.
Não é.
Russell não é um amigão da vizinhança.
Não
Russell
é
um filho da puta.
Sim.
A real é que pra ele ter soltado uma mentira na sociedade e essa mentira tá perdurando há anos, não custa.
Pelo contrário,
vezes,
é bem capaz.
Às vezes é uma coisa que nem é, tipo, vai reescrever a gênese dos Senhores do Tempo.
Não vai.
Não, cara, às vezes...
É só uma verdade revelada.
É, às vezes é só uma coisa, assim, que o Russell falou e que era mentira o tempo todo.
Isso, exatamente.
Pode ser a própria gênese da sociedade? Pode, porque essa história é contada por alguém. Turns out, o Rassilon, que tava lá no começo, ele ainda tá aqui.
É.
Então não é muito bom a gente pensar que tudo que ele passou como verdade pode não ser.
E tem outra coisa, por exemplo, o doutor, como eu falei, ele é apenas e tão somente um Gallifreyano. Ele também foi lá pra
naquelas,
academia.
Naquelas, né? Porque não. se o outro realmente for ele, ele é muito
mas
mais
a
do
gente,
que só...
A gente não sabe, não tem confirmação de que o doutor é o outro. Então, assim, quando o doutor foi lá, ele foi pra academia, ele tinha galera, ele tinha os renegados,
tirou
os amiguinhos
nota baixa
dele, o mestre, todos eles, que eram amigos, que eram os Deca e tudo mais, eles eram apenas e tão somente estudantes que se revoltaram, falaram, não concordo com essa porra aqui, eu vou embora. Então, assim, ele não é um dos fundadores. Tudo que ele aprendeu
até
na academia
então.
E tudo mais, pode ser uma mentira. Então,
sim.
Eu não acho que a gente também tem que julgar muito o Tibnall por isso, não. Ele tem espaço de manobra pra mudar alguma coisa.
Eu vi um pessoal...
Ou acrescentar alguma
sim,
coisa.
Sim, eu vi... Até porque a gente sabe que uma série... Vamos lá, gente. A gente tá falando de uma série que existe em 63.
Pô?
Já vai pra 57 anos.
Uhul!
Muita coisa, não adianta a gente fingir que não acontece, acontece. Muita coisa, ela vai sendo encaixada na lore da coisa toda. Tipo,
foi assim que a história de Doctor Who é baseada nisso, né? Encaixando
fatos. A história de Doctor Who é feita ao longo que Doctor Who existe. Tipo, tem coisa da série clássica sendo acrescentada na lore de Doctor Who até hoje. Porque a gente tem, por exemplo, áudio Doutores Antigos Novos Monstros. Até então, a gente nunca tinha visto um Weeping Angel interagir com nenhum doutor pré-décimo.
Antigo,
E agora tem.
Pois é.
E tá encaixado. Ou, por exemplo, coisas que hoje são estipuladas aí, que são, tipo, verdades absolutas, e todo mundo reverencia isso como verdade, incluindo a gente, não existia até certo ponto na série. Esse lance de que, cada Senhor do Tempo tem um ciclo com 12 regenerações.
Nossa, isso é bem depois. Bem depois.
Ou, o doutor é do planeta Gallifrey. Ou o doutor tem dois corações. Tudo isso foi sendo inserido ao longo.
O Sidney Newman, a Verity Lambert, toda a galera que tava lá no começo. Vocês acham que eles já tinham estabelecido que o doutor era de Gallifrey, que regenerava? Não!
Gallifrey por muito tempo nem tinha nome.
Imagina!
Gallifrey
isso
já foi
surgindo.
Um dos nomes de Gallifrey já foi Joia.
É.
Tipo, Jewel. E aí tiveram que justificar que, tipo, não é Gallifrey, que Jewel é tipo um apelido, né? Um nome bonitinho, que nem Vênus. Vênus tem outro nome também.
Não sei.
Estrela de não sei o quê. Estrela Dalva. Entendeu?
Ou, por exemplo, regeneração não se chamava regeneração. Chamava renovação.
Renovação.
É o renewal. Então, assim, tem coisas que vão sendo acrescentadas ao longo.
Sim.
Então, assim, não fiquem com muito medo do tipo, ele vai estragar a minha série. Não vai.
Quantas vezes já não foi inserido coisa? Exato.
Pelo amor de Deus.
Eu acho que assim, a gente tem que ter um voto de confiança pro cara. Porque eu acho assim, se ele tivesse fazendo, se o time não tivesse fazendo uma temporada porca, como foi a última...
Aí a gente já estaria com medo.
Aí sim. Mas ele tá entregando uma temporada redonda.
Ótima.
Vamos lá, não tem porquê. Eu acho que não chega ao ponto de falar como... Eu peguei um pessoal falando, mais na gringa, no Twitter, ou no, não sei se foi no Twitter ou no Reddit, que a pessoa falou assim, ah, é o Thibnall Master Plan. Não acho que chega a esse ponto. Mas também não acho que a gente tenha que ir tanto a ferro e fogo em tudo que o cara tá fazendo.
Até porque, gente, a gente sabe que o showrunner, ele não só tem obrigação de
moral
criar...
e cívica?
Não, ele tem uma obrigação real de criar coisas em Doctor Who. Você não quer um showrunner que só vai ficar reutilizando... Por exemplo, muita gente fala isso, né? Ah, traz não sei quem de volta, traz não sei quem lá de volta.
A gente fala isso.
É legal trazer coisas de volta. Mas, gente, ele tem que criar coisas novas também. É um equilíbrio. A 11ª temporada, ele só fez coisa nova e não deu certo. Agora ele aprendeu a equilibrar. Pô, ó, tá bacana.
É, tem coisa nova, tem coisa
deu
velha.
Certo.
Tem
arrasou.
Coisa velha renovada.
É. Então, o showrunner, ele também tem que entregar pra gente uma coisa que faça sentido e que é enjoyable. Ele tem... Isso é entretenimento, gente. Ele tem que entreter a gente. Ele tem a obrigação de fazer a gente chorar, rir, se emocionar.
Sim.
E ele não vai conseguir fazer isso se ele não tiver espaço de manobra. Então não fica pensando, ah, ele vai estragar minha série. Ah, ele vai estragar o que tá estabelecido. Ele é o showrunner. É, vocês têm que parar. O Davis inventou um monte de coisa nova que vocês amam. O Moffat inventou um monte de coisa nova que vocês amam. E o Timon também tem direito de fazer isso, sabe?
É.
Ele é o showrunner. Poxa, o que ele entregou nessa temporada... Ele criou uma doutora nova, que é o Joe Martin.
Pois é.
Ele deu um mestre pra gente que é sensacional. Ele tá entregando coisas bacanas. E vocês estão gostando. A gente tá amando. Um pouco mais de fé, eu acho, né? É isso. Né? Um pouco mais de fé no cara. E claro, se ele fizer um negócio que a gente achar que não é legal, a gente vai falar.
Sim.
Mas também eu peço um pouco mais de...
Claro, assim...
Calma, gente. Fiquem tranquilos.
Eu não posso
é isso que
mentir,
eu tô tentando dizer.
Eu não posso mentir e falar que eu não tô preocupado. Vocês sabem.
A gente
tem,
sempre fica.
Tanto não posso mentir que eu tenho programas gravados aí que vocês podem escutar de eu falando que tem que ser feito com muito cuidado. Tem
cautela.
Que ser, tem que ser uma precisão cirúrgica na hora de inserir as coisas. É assim, você não tá... É tipo um transplante de coração, bicho. Você não arranca o coração e bota o outro. Você tem que ir fazendo com cuidado.
As ligações, entendeu? Certinhas.
É, eu até falei a analogia que eu fiz sobre a base de um prédio.
É.
O Thibnall, ele pode acrescentar andares novos? Sim, essa é a função dele.
Isso.
Nesse processo, ele pode descer em andares prévios pra brincar no andar prévio? Pode.
Ok.
Ele pode fazer uma sala nova em um outro andar? Pode. O que ele não pode é descer até a base
e destruir.
E dinamitar a base.
Porque senão ele acaba
porém,
com toda a estrutura.
Porém, ele pode abrir uma porta ali no primeiro andar.
Sim.
Ele pode criar um cômodo novo.
Uhum.
Ele pode fazer um puxadinho no primeiro andar.
Exato.
Ele não pode dinamitar o primeiro andar.
Não, porque aí realmente é complicado. Lembrando aí que o próximo episódio tem 65 minutos. Então ele vai ter um espação pra se explicar e colocar tudo que ele precisa.
A função de Timeless Children, que é o próximo episódio, é fechar as pontas dessa temporada. Então, quais são as pontas? A relação aí pós-cyberguerra, Gallifrey,
isso.
Joe Martin e a criança aí, a criança além do tempo,
as
que é justamente
crianças.
As crianças, que é justamente, até onde a gente acredita, a Joe Martin e talvez, quem sabe aí, o menino que
o
aparece.
Charmos,
quem
né?
sabe ele não é até a minha pessoa, ou seguindo aí a... É uma teoria, é só um achismo, assim, que eu encaro... É meu e eu acho que é esticado, é far-fetched pra caramba.
Uhum.
Co-Charmos lembra muito Co-Shay, que é o nome do mestre.
Uhum.
E faria certo sentido se as Timeless Children fossem justamente a doutora e o mestre.
Sim, faz todo sentido pra mim.
Então nada impede. Às vezes a gente vai descobrir que a Jo Martin tá lá atrás pra doutora e a gente não sabia.
Uhum.
E esse, o Co-Charmos é um mestre que tá lá atrás e a gente ainda não conhecia.
E a gente ainda não sabe.
Novamente eu bato na tecla aí que nós temos... Um monte de mestres pré-delgado pós o James Dreyfuss.
Exato. E pode ter outros mestres no meio dos que a gente já conhece. Então...
Pode também.
Tudo é possível,
o
né?
O mestre rouba corpo, vai saber, né?
E tem do futuro.
É, pode ser muito do futuro também.
A gente tem
que parar de pensar muito linearmente.
Linearmente. Cronologicamente. Porque Doctor Who é uma série de viagem no tempo.
Exatamente.
Pode ser o mestre lá 3 depois do Sasha. A gente não sabe.
Que voltou... Eu acho meio complicado, porque se aquilo for realmente um arco camaleão, é uma coisa que vai ser meio que usada a exaustão.
É, eu
aí
também
já teve,
tô achando demais.
Porque assim, a gente já teve o mestre usando o arcamaleão ali com o Sir Derek Jacobi.
Sim.
Aí a gente já teve o doutor usando o arcamaleão ali por conta do Human Nature Feminine of Blood.
É.
Aí agora a gente tem a doutora usando de novo
na Jo
Martin. Pô, a gente vai ver o mestre de novo, na seguindo a teoria de que,
né,
talvez Cocharmos, Cochei e o seja a minha pessoa aí, e essas,
né,
pessoas sejam o velho. Ah, vai usar de novo a camaleão?
É complicado, mas...
Mas, de novo, feito, bem feito, não tem
a
problema.
A gente aceita, não é verdade?
É.
E a gente acaba o episódio nisso, né, cara? Nessa cena maravilhosa, grandiosa, entre os créditos e começa o meu desespero.
Não, exato, porque só ali, a hora que aparece o mestre falando isso, a gente já começa a jogar todas essas teorias que a gente falou, e é justamente o tempo que é do crédito e depois já entra o next time, que dá mais teoria ainda.
Aí a gente fica, meu Deus,
o
já acabou.
O nosso cérebro não consegue desligar nesse período.
Eu tô desde ontem, assim, ó, na loucura, cara.
Pois é.
E, cara, ai, nossa.
É demais.
Essa semana vai ser sofrida pra todos nós,
vão ser
verdade?
7 dias que vão ser muito maiores por dentro, cara.
Nossa, com certeza.
Ainda bem que,
muito bem colocado.
Ainda bem que a gente tá em feriado, então a semana útil é mais curta.
Vai passar um pouquinho mais
Mas,
rápido.
Bicho... Que doideira foi
que
esse episódio.
Que episódio.
Um episodiaço, cara. Não, eu tava esperando muito, mas não tava esperando tão muito. Eu gostei bastante de Ascension of the Cybermen, mas quero saber de você, ó minha cyber esposa, sua nota pra Ascension of the Cybermen de Hartnell a Whittaker.
Eu vou ter que gastar, né?
Tu vai gastar?
Eu vou gastar.
Olha aí.
É um Whittaker.
Vai dar, olha aí,
é
vai dar
um
Whittaker.
Whittaker, cara. Nossa, eu tô muito hypado. Eu tô assim...
Caramba.
Sem palavras. Tudo que a gente falou aqui, assim, eu tô gostando tudo de... Eu tô gostando muito de tudo, de todos os elementos encaixados. É... Engraçado, né, que eu sempre falo que, ah, eu não gosto tanto de Cyberman, mas...
Você aprendeu a amar.
Eu já aprendi a amar, primeiro por causa da série clássica.
Uhum.
E segundo, porque esse Cyberman aqui, eles estão sensacionais. Eu tô gostando demais. O Achad, pra mim... foi uma das criações do Tibnon mais acertadas, porque ele realmente é um Cyberman diferentão, né? Que ele não tem as coisinhas iguaizinhas do Cyberman, ele tem emoção. Então, isso torna ele mais especial. Eu gostei das posições de todos os personagens ali. A Doutora Pistola, a Doutora Brava, a Doutora no Comando. Pra você ver, gente, que a Jory, ela tá entregando uma atuação, assim, espetacular. Todos esses mistérios que são colocados... A gente gosta de resolver mistério, gente. A gente gosta de elaborar teoria.
Sim.
E esse episódio ofereceu um prato cheio pra isso. Então...
Cyber prato.
Um cyber prato maravilhoso. Não tem o que falar. É o Whittaker. Quem sabe o final ele vai passar um pouquinho, porque a gente tem notas depois de Whittaker. E agora, Fred Pavão, quero saber de você. Ascension of the Cybermen. Sua nota.
Então, eu lembrei aqui que a minha nota do episódio agora, o último, o Vila Deodati...
Vila Deodati.
Foi... um Whittaker.
É verdade.
Muito por conta do Achad, que eu gostei muito do visual dele e tudo mais. Lá, num episódio que era muito mais tranquilo, né? Muito mais pé no chão, eu diria, com o Achad e o Hadley Whittaker, eu não consigo dar menos que o Whittaker também pra Ascension of the Cybermen. Primeiro, porque tem ele em destaque, grande parte do, do episódio. Cara, todos os diálogos e pseudos monólogos ali que eu falei do Achad, eu achei sensacional. Foi da Coropen ali com a o voice-over e a cabeça de Cyberman. Dali até o segundo final, eu fiquei empolgado, cara.
Uhum.
Eu não consigo não te acompanhar num Whittaker pra esse episódio, porque realmente ele foi feito... Ele foi ali esculpido, esse episódio.
Olha aí.
O Tibnon pegou... Esse episódio é dele, né?
Sim!
O
roteiro 100% do Tibnon.
O Tibnon pegou essa pedra e fez, ele lapidou uma cyber-estátua muito bonita. Entendeu? Porque você tem esse mistério aí, essa coisa meio lúdica, meio louca aí do menino Brandon ali sendo exposta pra gente não sabe direito.
Uhum.
A gente tem esse cenário seco, né, ali pós-guerra, essa coisa meio ácida, que tá vendo tudo destruído, e aí você
Fallout,
já corta...
Fallout, né, como a gente falou.
E aí você já corta ali pra um negócio, uma nave que tem vários Cybermen, esse modelo novo de Cybermen, cara.
É muito legal.
O fato do Achad ir lá e torturar esse Cybermen, a gente nem sabe por que ainda.
Aham. Uhum.
O final ali com a doutora encontrando esse eremita, esse cara ali meio... esse arquétipo do velho sábio ali, apresentando pra ela esse portal pra Gallifrey, que nem ela sabe por que que tá ali.
Aham.
Uhum. O mestre, a aparição do mestre nos 49 do segundo tempo, sabe?
Maravilhoso, né?
Tudo nesse episódio foi muito legal. novamente, um episódio feito não para responder, mas sim para abrir mais perguntas e deixar a gente mais empolvorosa ainda
claro.
Pro próximo episódio.
Sim.
Então não consigo dar menos do que o Itaker para ele. Espero de verdade que semana que vem nossa média, assim como hoje, termine com o Itaker também, ou quem sabe até uma
mais.
Média imensurável.
Até
quem sabe a gente não descobre que Joe Martin, na verdade, é uma nota acima.
Olha lá.
E dá um Joe Martin. Ou quem sabe a gente não tira aí da gaveta nosso curador e nosso valeado para dar uma nota mais acima ainda.
Para ir além da escala comum, normal.
Pois é, cara. Eu tô com as expectativas lá em cima para esse novo episódio agora da semana que vem, o Timeless Children. Acredito que vocês aí em casa, no trabalho, enfim, onde vocês estão escutando, também estão com a expectativa lá em cima, porque foi um episódio que era essa a função e ele fez.
Com certeza.
Deixar a gente...
Ele cumpriu e foi além, eu
deixou
acho.
Deixar a gente mais, meu Deus, o que tá acontecendo.
Exatamente.
Pois é. Pra isso, pra saber aí exatamente o que vocês estão pensando, novamente, deixo isso bem claro, é muito importante o feedback de vocês, toda essa interação que a gente tá tendo durante essa temporada tá muito legal.
Pô, tá
ótimo. Porque
a
gente tá vendo como vocês estão empolgados com a temporada, assim como nós. A gente tem aí a última temporada, a 11ª, teve, como sempre, muitos e-mails, mas de longe a gente não
Nossa,
se compara.
Essa tá muito mais.
Porque tá todo mundo
Nossa.
Feliz em ver a temporada junto.
A melhor coisa do mundo é assistir junto
pois
e
é.
Trocar ideia junto, compartilhar a teoria. A melhor parte de gostar de
pois
Doctor
é,
Who
cara.
É a comunidade,
a
cara.
A gente tá na época dourada de Doctor Who, que é quando
Sim.
tá saindo episódio semanal. E porque uma coisa assim, a gente tá revisando a série clássica, por exemplo. E aí na série clássica, tem gente que tá assistindo com a gente, tem gente que nunca viu, e aí tudo é novidade.
É.
Mas pra gente, por exemplo, pra mim que já assistiu, tudo já foi. Tipo, ah, beleza, eu já
a
sei.
A gente já sabe o que acontece.
Eu já sei o que vai acontecer.
É.
Eu não vou me impressionar mais.
Não é novo.
É bacana e tal,
uh-huh.
mas no momento em que a gente tá, eu, Thaís, todo mundo tá assistindo aí a gente, todo mundo tá no escuro junto.
É, isso é o mais legal. Porque
Sim.
a gente não sabe o que vem por aí. É
pois
tudo
é,
uma
cara.
Grande incógnita.
Pois
né?
é, então essa interação aí vale demais, cara. Não deixem de mandar o e-mail de vocês com as teorias para Timeless Children, ou aí o que você achou desse episódio, pode ser também.
Uhum.
Fala o que tá passando no coração de vocês
só,
aí.
Só se abre só bem.
Exatamente,
e
cara.
E escreve tudo que você tem que escrever.
E pra onde eles mandam tudo isso que eles estão colocando ali nesse papel virtual chamado Cyber E-mail?
podcast@drwhobrasil.com.br.
Manda pro nosso e-mail lá, vamos trocar uma ideia. Quem sabe você não é lido aqui semana que vem na nossa leitura de cartinhas.
Exatamente, como a gente falou depois, lá no Timeless Children.
Pós-Timeless Children.
Aí que vocês podem mandar carta pra caramba mesmo, que a gente vai fazer um podcast só com leitura de e-mail.
É que a temporada teve dois
nossa,
só de leitura de e-mail, pra
sim.
você ver como ela tá bombando,
nossa,
né, cara?
Nossa, tá incrível.
Outra coisa que tá bombando também, muito por conta dessa temporada, é a interação de vocês em redes sociais.
Sim.
Redes sociais essas que estamos presentes em todas, principalmente ali, Facebook, Instagram e o Cyberpássaro, que ele vem, na verdade, a cabeça do pássaro, que vem ali soltando raio pelo bico, que é o nosso Twitter. Pra seguir a gente nas redes sociais, você procura por qual usuário mesmo da isso?
Doctor Who Brasil.
Vocês bem sabem, é só procurar Doctor Who Brasil. Viu a gente ali? Vem trocar uma ideia, vem falar o que você achou do episódio, vem falar o que você espera aí pra quando não tiver temporada, o que você acha que vai vir aí no
pois
podcast.
É.
Manda sugestão, manda teoria, manda um abraço pra gente, manda um abraço pro Nick.
Isso!
Faz aí o que você achar melhor, mas vai lá seguir a gente nas redes sociais pra gente interagir por lá também. Outra coisa que eu sempre falo e eu sempre vou falar é pra você ter certeza que você está assinando nosso feed aí, cara. Não interessa em onde você escuta. Se você escuta no iTunes, no Spotify, no Google Podcast, ou você pega o seu agregador de preferência e joga o RSS lá dentro. O importante é que você esteja assinando, porque na hora que sai o podcast, você bem sabe, ele chega assim, quente, como a raiva que o Achad sente pela doutora e por todo mundo que não é Cyberman. Cara.
Exatamente.
Ele chega quentinho pra você já começar a escutar, já começar a compartilhar, passa pra aquele seu amigo que ainda não tá vendo Doctor Who,
pois
ou que tá
é.
Vendo Doctor Who com você,
Sim.
pra ele se empolgar com você e, quem sabe, até começar a assistir ferrenhamente.
Exatamente. E mandar e-mail pra gente também.
Pois é, cara.
Ouvir o podcast.
Porque o que, como a Thaís falou, cara, o que é legal no Doctor Who é a interação, é a
sensação
de comunidade. A série é legal? Claro que é legal, mas ela é um caminho pra gente conhecer gente legal e pra gente conversar com gente legal. Essa semana, nossos cérebros, eles estão ali, estão fervendo por conta desse episódio. Hoje é só segunda-feira, mas sexta-feira a gente tá de volta aí com a edição, outra edição dessa semana, como sempre, mas na semana que vem estamos de volta aqui para falar de Timeless Children e
ai,
surtar.
Meu Deus,
e quem
ai,
sabe
meu Deus.
Com a cabeça mais fervilhando
ainda. Tô tão nervosa, gente.
Foi bom revisar esse episódio com vocês, como sempre. Até nosso próximo encontro. Aquele cyber abraço e falou.
Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companheiros do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque e Alexandre Machado Deus Ajute. Torne-se também um apoiador em apoia.se/DoutorNoBrasil.